Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, estamos começando mais uma edição do Vortex Cultural. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Morselli.
Boa noite.
Bruno Gaspar.
O integrante menos importante.
Delfim.
Comportadinho hoje.
Nossa. André Quirano.
Boa tarde.
Estou aqui também com o Rafael Moreira.
Opa, preparem seus ouvidos que eu vou falar de quadrinhos.
Jackson Good.
Aê, agora também tem o sobrenome.
Bom, a gente tá aqui reunido pra comentar de Batman ano 1. Vamos falar um pouquinho da HQ e comentar da animação. A gente vai fazer um formato bem diferente. Muitos já usaram, nós não vamos ser os primeiros. Também não seremos os últimos.
Mas vai ser muito mais legal com a gente.
Muito sabe, bom.
Sabe que nego vai reclamar, né? Pô, vocês estão falando de
quem
Batman,
reclamar pode mandar um e-mail pra inferno.
Bom, então o negócio vai ser o seguinte, a gente vai comentar primeiro aqui da HQ e depois a gente vai falar da animação. A ideia é falar dela em tempo real, a gente vai colocar aqui a animação pra rolar e todo mundo vai assistir e comentar enquanto tá vendo. O ideal seria que todo mundo aí apertasse o play junto com a gente, vou deixar rolando um contador aí, e daí vocês assistem a animação e ouvem o nosso comentário. Quem for acompanhar o podcast, se tiver a oportunidade, que assista junto com a gente. Vai ser tipo uma edição aqui comentada por nós aqui, estragando a animação.
Bacana você assistir a animação e depois assistir com a gente.
Vai ser bem mais interessante.
Talvez até mais interessante.
Olha aí.
Entrei na feira da fruta.
Bom, mas antes vamos para alguns recados. Estou aqui com o Rafael Moreira.
Opa!
Antes do podcast, só queria alertar os ouvintes aí que a gente fez uma enquete sobre um possível programa temático aí de final de ano, né? A enquete
Exatamente.
Ainda tem pouca gente comentando, respondendo, né? De acordo aí com a nossa média de ouvintes, tá bem baixa. Mas a gente deixou 5 opções de temas lá, né, Rafael?
Isso, a gente deixou para o último programa do ano. Robocop, Máquina Mortífera, Spartacus, Rambo e Missão Impossível.
Mas
cara, vota lá que Máquina Mortífera é o meu é o meu preferido. Vota lá, galera.
Robocop já tomou a liderança, hein, cara.
Exatamente.
E pior que Spartacus vem correndo por fora. Isso é assustador, cara.
Fudeu, né, velho?
Eu só falta ter que assistir Spartacus pra gravar o programa no final do ano, né? Teve gente falando, porra, vocês tinham que ter colocado algo mais sci-fi, vocês não colocaram Alien. Alien já tá na nossa pauta faz tempo, cara. A gente só precisa arrumar um tempo aí pra gravar.
É, e o outro sci-fi eu respeitosamente declinei.
Que era? Que eu nem lembro, cara.
Star Wars, eu acho. Não, Star Wars nem é sci-fi.
É, nem é, cara. Tá mais pra uma aventura com teminha de fundo sci-fi, né? Mas enfim, né? Vocês votem lá, tá do lado direito ali do site. Só dá uma procurada lá que você vai achar fácil. O que mais que a gente tem aí? Promoção, né, Rafael? Tem promoção aí. A gente tá com outras coisas aí pra sortear. Nesse programa, como a gente tá fazendo sobre o Batman 1, eu separei aqui uma HQ minha, a minha coleção pessoal, o Superman, Homem de Aço, né? Bom, então como que a gente vai fazer? A galera que comentar aí no post do podcast, a gente vai sortear e depois a gente envia essa HQ. Lembrando que não é uma HQ nova, é da minha coleção pessoal, entendeu? Pra depois ninguém falar,
me mandou uma HQ usada.
Não reclama não, porque essa não tá nem em catálogo, você nem vai achar.
É, então você não vai achar tão fácil. Outra coisa, a gente vai sortear depois um outro livro, mas aí a gente deixa pro anotações na agenda, que vai ser na próxima edição. Então pra quem de repente não costuma ouvir muito, porque é feedback de comentário mesmo, dá uma baixada lá, ouve o programa pra você saber como participar. Então é legal, provavelmente a gente vai fazer pelo Facebook. Quem ainda não curte nossa página, vai lá, facebook.com.br ou .com/vortexcultural.
Isso.
Acho que BR também tem, Rafa. BR já
tem?
Tá, não tá não?
Tá.
Também,
tá.
Né?
É, os caras. Também, eu acho.
Estão dominando.
Os caras são foda.
É, então, pra quem não curte ainda, vai lá, curte. Vai estar linkado aqui no post, ou vai ter no lado lateral, assim, junto da enquete. Já tem um box ali pra curtir a página também. É isso, né? Bom, o podcast ficou um pouco diferente. Então, quando chegar a parte que a gente comenta sobre o filme, muita gente vai estranhar, porque eu optei por não colocar nenhuma trilha. E como é tempo real o negócio, então vai ter aquelas pausas, alguns segundos ali em que ninguém fala nada. O ideal é ouvir assistindo o filme, senão não vai ter o mesmo impacto e pode ser chato pra cacete. Então quem tiver
oportunidade... É bem possível que seja chato pra cacete se você ouvir sem ver o filme.
É.
Apesar de eu tá falando merda pra caralho todo mundo, a merda vai ficar meio desconexa. Por exemplo, eu já dou uma dica. Você não vai entender a piada do Fred Mercury.
Nem a piada do Super Choque, né? E ter tantas outras. Exato. Aí. Vai lá, compra o DVD, baixa e acompanha com a gente que vai ser bem legal. Então é isso, né? Aproveitem aí o podcast, deixem o feedback e participem da nossa promoção. Mas antes da gente ir pra animação, acho que é legal a gente dar um overview, né, de como foi criado Batman 1, falar um pouquinho dos autores.
Uma coisa que todo mundo deve saber é que Batman 1 fez parte dos esforços da DC Comics após a mega saga Crise nas Infinitas Terras, e as origens dos personagens precisaram ser recontadas. Chamaram o George Pérez para recontar a da Mulher Maravilha, o John Byrne para recontar a do Super-Homem, e para recontar a origem do Batman, chamaram Frank Miller. Tinha vindo do mega sucesso O Cavaleiro das Trevas, e ele teve a chance de praticamente colocar o fim do Batman e depois trabalhar no começo.
O início,
então,
né?
Verdade. Um baita fechamento de ciclo muito legal. Daí isso foi publicado na revista de linha do Batman, que não zerou na época da crise. Foi publicado em 4 números, os exemplares dos números 404 a 407 da revista Batman, em 1987. Escrito pelo Frank Miller, ilustrado pelo David Mazzucchelli, colorido pelo Richmond Lewis e letrerado pelo cara que hoje é o bambambam de letrista nos Estados Unidos, que é o Todd Klein.
O Frank Miller já tava super badalado, né? O cara já tinha...
Ele já tinha
recontado toda a história do Demolidor, colocado o herói em outro patamar e tinha feito Cavaleiro das Trevas, né? Agora o Mazzucchelli, ele acompanhou o Frank Miller também na queda do Murdoch, né? Tem mais alguma coisa que ele fez na época?
Cavaleiro da Lua,
ele continuou o Demolidor. Ele desenhava e escrevia. Yeah. Quem passou a escrever foi ele.
E ele ficou sumidaço, né? Ele sumiu dos quadrinhos.
Ele saiu do mainstream
depois que ele publicou o Cidade de Vidro, a adaptação do livro do Paul Auster, Cidade de Vidro, que chegou a sair no Brasil pela Via Letter. Ele ficou, tipo, uns 20 anos fora do circuito. E depois voltou, faz 2 anos, com uma graphic novel que acabou de sair no Brasil, chamada Asterios Polyp, que é um negócio do outro planeta, mas que a gente comenta em outra oportunidade.
A gente comenta num Comic Pod.
É. Pra não dizer que só se fala de DC no Comic Pod, ok.
Pelo amor de Deus, eu não aguento. Eu que falo de DC, eu não aguento mais.
Tá bom. Uhum. Leva o Jackson pra falar de Marvel lá, cara. Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Vocês lembram quando vocês leram?
Foi em 90 que eu li isso. E tipo, eu tinha acabado de ler O Cavaleiro das Trevas e fui ler isso e falei, meu, quem é esse Frank Miller? Eu não tinha lido o material da Marvel dele. Daí eu corri atrás do Demolidor, sabe? Falei assim, meu, como esse cara é foda. Tipo,
cara, eu faço essa mesma pergunta hoje em dia, Delfim.
Como esse cara era foda e virou uma merda?
Pois é.
Como esse cara tá gagá, né?
É a teoria da senilidade dos caras caras, dos caras que reinventaram a DC. O John Byrne tá assim, o Miller tá assim.
John Byrne tá caprichado.
E o George Pérez é o único que se mantém, mas o George Pérez não parou de escrever, né? O George Pérez tá só desenhando, e desenhando ele é um monstro. Mas em compensação, o Miller também desenhava e virou um negócio bizonho.
Mas o restante da série, você leu faz muito tempo?
Ah, cara, eu li muito, muito tempo depois, né, cara? Eu sou uma geração mais nova que vocês. Eu fui ler Cavaleiro, o ano 1, ano 1 e Cavaleiro das Trevas, eu li os dois uma vez só em 2005.
É, acaba não tendo o mesmo impacto, né, cara? Até porque a origem do Batman já...
Então, isso é um detalhe importante, né, cara? Porque ano 1 ela é definitiva até hoje, né? A DC não mudou a origem do Batman.
É, que bom, né?
Não, na verdade a origem do Batman não, é a mesma desde a época do... desde a época do Bob Kane.
Ah, sim, não, mas é claro. É que o Frank Miller deixou ela mais recheada, né, vamos dizer assim.
Ah, sim, ele não mudou. Sim. A origem é a mesma desde que foi criado lá em 39, né?
Ali ele fez só como o Batman surgiu e isso não mudou, né?
É, ele só coloca alguns aspectos mais dramáticos na origem.
É, mas o interessante da história é que ela é tão dramática pra ele como é pro Comissário Gordon, Gordon, que ainda não é comissário.
Mas, sim, na verdade, o Batman 1 tem essa coisa muito importante. Não é uma história só do Batman. É a origem do Batman e a origem do Gordon quando ele
em Gotham,
foi,
né,
transferido de Chicago pra poder virar um policial em Gotham.
O nome da história até podia ser Gordon ano 1, que não ia ficar nem um pouco exagerado, né? Porque ele é tão protagonista ou até mais que o Batman nessa história.
É, eu acho que ele é mais.
Comercial. Pegando o gancho do que o Flávio perguntou, eu também li recente, né? Acho que o Marcelo falou 2005. Eu li no encadernado que a Panini lançou, naquele Grandes Clássicos DC. Tempo que encadernado não era tão caro assim, né? Eu li ano 1 naquilo lá. Eu já tinha lido Demolidor, do Frank Miller, já tinha lido Cavaleiro das Trevas também. E eu já vou aproveitar pra polemizar aqui. Eu acho ano 1 bem melhor que Cavaleiro das Trevas, na verdade. Tenho sérios problemas com Cavaleiro das Trevas, que se eu for ficar falando aí vai demorar muito. Acho que nem cabe aqui, né? Mas eu... Só pra polemizar de graça, então.
O IGN fez uma eleição há algum tempo e colocou Batman ano 1 entre as 25 maiores graphic novels da história de publicações do Batman. E dentre essas 25, Batman 1 é a número 1. E eles argumentam dizendo que nenhum outro livro antes ou depois capturou o realismo, a dureza e a humanidade da relação do James Gordon e Batman tão perfeitamente. E ele continua: não é só uma das mais importantes histórias em quadrinhos já escritas, como também é a melhor. Então, tipo, é realmente um quadrinho fundamental, sabe? E demorou muito pra ser adaptado pra uma outra mídia. Ainda bem que não foi pra filme na época do Joel Schumacher.
Cara, eu também comecei recentemente também, só que eu nem li todo. Eu tinha lido acho que um, dois, e só terminei de ler agora pra fazer o cast.
Que beleza.
Ei, que é sempre isso, né, cara? É
caraca, tá de parabéns. Bruno?
Eu, sinceramente, eu não lembro da história.
Eu não li a história.
Admito. Bruno, esse é um podcast muito interessante.
Vai ser.
Tem todo tipo de leitor aqui, né? O antigo, o novo e quem tá cagando e andando.
Faltou o Marco pra chegar,
mas
né,
como
cara?
A maioria dos leitores, dos ouvintes, é um leitor novo, eu vou ler pra vocês um texto do Frank Miller, de 1988, que foi a introdução da primeira edição encadernada do Batman 1. Se sua única recordação de Batman é a de Adam West e Burt Ward trocando xistes enquanto esmurravam astros convidados como Vincent Price e César Romero, eu espero que este livro seja uma surpresa. Para mim, Batman nunca foi engraçado. Eu tinha 8 anos quando retirei uma edição anual de 80 páginas da estante de um supermercado. A arte numa das histórias parecia ótima e aterradora. Gotham City era formada por frias lanças de concreto iluminado pelo luar, varrida pelos ventos e insondável, desvanecendo-se em nuvens de luzes urbanas, brumas alvas e úmidas, milhas abaixo de mim. Então, em algum lugar naquele labirinto de pedra, ouvia-se minúscula, mas não abafada, uma vidraça se partir. O som era quase belo como o de um carrilhão. Os carrilhões tornavam-se um único sino, um alarme contra roubo à antiga. Uma metralhadora alvejava o alvo. Um louco gargalhava selvagem e maliciosamente. Os risos ecoavam para sempre. Uma sombra caía através de mim, asas próximas e quase silenciosas. Com sua cor negra, úmida e reluzente contra a negritude do céu, um monstro, um gigante, um gárgula alado curvava-se para baixo, detendo-se na beirada de um prédio ao mesmo tempo em que erguia a cabeça para acompanhar os últimos segundos da gargalhada. O luar banhava suas costas, os ombros enormes, percorria o pescoço musculoso rumo ao crânio, atingindo o triângulo de uma das orelhas pontiagudas de morcego. Erguia-se no espaço, asas abertas, e depois caía. Agora transformadas em tremulante capa, as asas envolviam o corpo de um homem. Ele passou por mim, e sua sombra, deslizando através das paredes, crescia até tragar prédios inteiros iluminados pelas brumas cintilantes. A sombra mesclava-se com a névoa. Desaparecia. O gibi de 80 páginas custava caro, mas eu comprei mesmo assim. Frank Miller, Los Angeles, 1988.
E saudade, hein?
Saudade quando ele escrevia bem, né?
Pois é, né?
Mas é isso, cara. Essa sensação que ele passa nesse texto é a sensação que você tem lendo o gibi. É muito bom. Tipo, aquela coisa, tipo, esquece o Batman da TV, que era a imagem que a maioria tinha até essa época. Batman, mesmo com os esforços do Danny O'Neill, principalmente nos anos 70, ainda era visto como o Batman que vestia aquela roupinha cinza e era gordito, assim, sabe? Então, tipo...
É verdade.
Acabou,
até
cara.
Porque é anterior ao filme, é o primeiro filme do Tim Burton, de 89, né? Então tudo isso é anterior, inclusive, ao filme que foi o que...
Não, cara, o filme aconteceu por causa do Frank Miller. Quando o Frank Miller revitalizou o personagem, todo mundo percebeu, todo mundo na Warner falou, opa... Hora de fazer um filme sério do Batman. Daí chamaram o Jack Nicholson.
É. Bem sério.
Tá tudo errado, né, cara?
É, pois é, cara. Ainda bem que a história tratou de corrigir isso e pôs o Heath Ledger no meio do caminho, né, meu?
Pra vocês, pra cada um de vocês, quando que o Frank Miller acabou?
Cara, eu vou te falar que 300 tem muita gente que gosta. Eu já acho algo bem... bem aquém, assim. Mas ainda dá pra considerar, cara. Mas depois disso, é...
Aconteceu alguma coisa com o Frank Miller... entre o volume 2 e o volume 3 de Hard Boiled, que ele fez com o Jeff Darrow. Sei, alguma sei. Coisa que aconteceu no meio desse caminho foi que mudou o Miller e ele nunca mais voltou a ser o mesmo.
O ego dele,
eu concordo com a opinião de que 300 já é uma história mais fraca e Cavaleiro das Trevas 2 nem pensar. E essa última que ele lançou agora, que é Holy Terror, é um terror sagrado mesmo. Tipo.
Cara, você não vê. Eu tentei ler
coragem,
o né? All-Star lá, que é dele do Jim Lee.
O All-Star
é triste. É triste.
Tipo, o Eduardo Nazi do Universo HQ adora o All-Star do Frank Miller, tá porque brincando. Ele pensa que é de propósito.
Ele acha que é de propósito, né? Mas esse é. Esse argumento é falho, sabe por quê? Porque ele não consegue fazer outra coisa diferente. Se ele conseguisse fazer uma coisa foda, isso aí de zoação, até podia considerar, mas ele só faz merda hoje em dia, né? Até Sin City, que é o que ele gosta de fazer mais. Sin City, se você pegar as primeiras histórias e comparar com as últimas que saíram, as últimas já virou meio que uma cópia, uma paródia de si mesmo, né? Então eu acho que ele acabou se perdendo, até a pergunta do Marcelo, ele acabou se perdendo em Sin City mesmo, né? Que ele começou a fazer o que ele mais gostava, né? E ele foi como é que se diz? Afundando cada vez mais naquilo e se perdendo naquilo, né? De dark, ultra violência e tal, acaba virando pastiche, né?
É bom falar da importância de Batman 1 pros quadrinhos em si, é que isso. O sucesso da série levou a tudo isso que a gente vê hoje de ampliação do universo do Batman. Os resultados específicos da época foram o lançamento da Mulher Gato no 1, que chegou a sair no Brasil também. Batman ano 2, que é aquela história do Mike Barr, que é...
O ceifador, né?
Um ceifador sensacional.
Muito boa.
E é isso. Tipo, é uma grande peça de quadrinhos que agora você vai acompanhar com a gente ao vivo a adaptação para a animação. A DC não costuma fazer merda, então se você não viu ainda e tá comendo com a gente pela primeira vez, espero
em animação, bem que se diga.
Espero que você se surpreenda positivamente.
Bom.
Espero que não seja mais um Lanterna Verde.
Vamos lá, então?
Então vamos lá. Começamos, você tá vendo o logotipo da Warner Premier,
uhum.
Bonitinho, DC. Agora o logo da DC.
Bonitinho. Como meio duplado, apareceu Valnei Presentes.
Muita névoa aqui.
É. É um dia frio enquanto
assiste. Acho que já dá pra começar puxando um ponto aí, que nessa animação, diferente das outras da DC, eles não copiaram o estilo do desenho da HQ, né? Colocaram um troço mais genérico. O que vocês acharam disso?
É um traço meio anime e tal, né?
Eu achei isso. Desenho japonês, mas eu acho que não perdeu completamente. Até lembra um pouco o Mazzucchelli, mas com
traço. Em alguns momentos ele lembra bem o Mazzucchelli, em alguns momentos ali. Eu lembro de três, né? Então eu vou falar quando eles chegarem. Mas
é bacana que essa visão geral de Gotham City, Gotham parece brilhante, né? De cima, né? Quando daí eles têm essa
assim,
de baixo agora e você começa a ver que a cidade é podrona mesmo.
Ainda mais com o branco das imagens, fica bem mais claro.
Cara, agora e somos apresentados aos dois personagens, né? Primeiro o Bruce lá no avião e agora no trem.
Exato.
O Jim Gordon.
Os dois chegaram em Gotham City, né? O Bruce viveu recluso, treinando, e o Gordon vindo de Chicago, né?
Que a família
que um
vê,
fala que sabe? Quer ir de trem, um fala que quer ir de trem, e o que tá de trem fala que não quer ir de trem.
É, exato.
De avião, né?
E algo de muito ruim deve ter acontecido em Gotham, né, cara? Porque ele chega, talvez seja a hora de ficar no inferno mesmo, né?
Cara, você tira a média de como Gordon deve ser uma merda de cidade, né? Porque o cara era de Chicago, cara.
Uma coisa inteligentíssima do Frank Miller. Ele, o ano 1, ele realmente se passa durante um ano na vida do Batman, né? E a história começa no primeiro dia útil de janeiro, né? Que é o 4 de janeiro.
4 de janeiro, exato. Daí a gente tem o Gordon chegando na cidade, né? Ele é recebido aí por um detetive, né?
É o detetive Flaz,
né?
É o detetive que bateu no Gandhi ali, né? Que tava tentando
bateu no Gandhi, o cara só queria vender uns livrinhos e o cara bateu joga ele longe, bicho. Cara.
Por aí, tá falando um tanto de figura, era o Kama Sutra.
Pode ser.
Já mostrando como que a polícia de Gotham age, né?
Exato. A corrupção.
O N no melhor, sem comentários, né?
Essa daí é aquela mina do Scooby-Doo, não é?
A Vicky veio
sem os óculos, botou lente.
O que chama? Vilma.
Vilma, Vicky.
Vilma das Flintstones.
Esse malandro, ele parece um almôndega, né, velho?
Rosa, velho. Detetive. Olha lá, ó, comissário. Começaram o Lobo, hein? Isso é,
cara, o Lobo que é
a referência.
Não tipo, pode ser coisa é boa, né, cara?
Né? Exatamente.
Cara, escroto.
Não, é tipo, perfeito. Tipo, e tudo de assustador, né, que tá na sala dele. Tipo, você vê ao fundo esse quadro do palhaço, né?
Porra, tipo, eu achando que ele ia tirar um charuto ali do coisa, o cara me tira uma balinha de
sensora da Warner.
Pô. É batom de chocolate.
É, e na HQ tem uma parada aqui nessa hora que o Gordon vai fumar,
saca,
né?
Saca, Malboro, né, cara?
Malborão.
Sim.
Aqui na animação.
É, nos quadrinhos, aliás, ele voltou a fumar, que foi uma coisa que a gente já comentou que é tipo. Finalmente os fumantes venceram uma, né?
Porra, finalmente, né?
Cara, não, só pra comentar que essa cara que o Alfred faz na animação, cara.
Tipo, lá vem esse playboy de merda, né, velho?
Não, ele tá. Tipo, no quadrinho isso aparece só em um quadro e é super genérico. É muito bom ver a expressão do Alfred, cara. Tipo.
Tipo, lá vem esse playboy de merda, né, velho?
Ah, cara,
aquela expressão. Sim, eu não entendi.
Preciso comprar mais leite com pera, né?
Leite com pera.
Renovar o estoque de leite com pera e ovo maltino da dispensa, né?
O bacana é que você tem a impressão, até essa hora, que o Flash até é um cara. Até um cara legal, saca?
Pô, legal ele não é, cara. Ele faz um cara
que espancou o Mahatma Gandhi foi.
Pô, olha lá, agora.
Filha da puta, vai bater um super choque agora.
Eu ia falar isso, cara. Você bateu minha piada, velho. O cara tem porrada super choque, velho.
Por nada, né?
Por nada,
Tô com vontade de bater em alguém.
Gordon sai com ele pra fazer uma ronda, do nada ele para o carro e vai bater no Super Choque, né, cara?
Lógico, né?
Isso é muito... Pô. Memoriza seus movimentos para futura referência.
É, tipo, você vê que é algum... bacana. Ele fica assim...
Não pode cortar aqui, caralho.
É verdade. Tem só bip, cara.
Ó, até esse momento, cara, eu tenho que só... Tipo... Quem só vê os primeiros minutos, cara, tipo, não tem que falar nada. Pode não ser o traço do Mazzucchelli, mas, tipo, é tão fiel a animação que é de doer, cara.
Uhum. É, muito bonito. O roteiro é praticamente idêntico, né, cara? Ajuda
visual
muito
também, é muito bonito.
Mas a maioria das animações já deixam são começo, assim, hein, cara.
É que aquela coisa, né, quando o roteiro é bom, por que que você vai mexer na porra do roteiro, né?
Os caras têm que entender isso em live action também, né?
Ah, sim.
Assim.
Live action não funciona. Se tiver mesmo roteiro de quadrinho, é mais difícil de funcionar.
Ó, a gente já avançou um mês aí, hein? 12 de fevereiro.
Exato. A gente tá com o Flash e o Gordon em uma perseguição, ó.
O Gordon tá segurando a puta que pariu.
O Flash falando.
Que o Flash, cara. É bom... Flash, pô.
Flash, foi Flash, pô.
Eu pensei que era Flash.
É igual o Barry Allen, mesmo.
Parece Barry Allen, é verdade.
Caraca, mané, que porra foi essa?
Cara, jogou o carro.
É porque...
Ele fala com o Gordon que ele é muito bonzinho, não sei o quê, o pessoal tá preocupado com ele.
É, ele dá uma pressão no cara, né?
Tipo... Tá querendo mostrar o quão heavy duty ele é, né, velho?
É, tipo... E fazendo aquelas ameaças, né? Tipo...
Implícita, né, cara?
Se você quer rir, tem que fazer rir, tá ligado?
É, por aí.
Exatamente, tropa de elite infernal.
Aí o Gordon chega em casa.
Puritano cobrindo a bunda da mulher.
Pois é, ele dá uns catracos, né?
Ele dá um tapa nela.
Hoje, mulher.
Mas eu acho que ela tá grávida. Ele não vai ficar dando uns catacos na mulher grávida.
Ah, porra. Não, não, se fosse o Rafinha Bastos nessa hora, né?
Ah, cara, depois que o Rafinha Bastos foi pro churrascaria.
É, da churrascaria foi muito bom.
Nossa, foi demais. Avançou mais uns.
Olha lá, agora já tá quebrou. E é isso?
Já tá no estrelinho.
Técnica
virou Van Damme. Virou Van Damme.
Tipo aqueles programas japonês de quebrar pedra no peito, assim.
O cara quebra a árvore.
Caraca, ele
quebrou a árvore.
Isso é muito Dragon Ball, né, velho?
Ele treina um super chute, né? O chute mais forte que eu já vi.
É, nos quadrinhos ele dá uns 2-3 chutes.
É, exatamente, nos quadrinhos não é de uma vez, não. Apesar que a gente pode simplesmente não ter visto o chute, a árvore podia estar simplesmente podre.
Não, é que ele é rápido demais pra você. Ele é rápido demais pra você. Você não vê o Batman batendo. Ele quebra uma parede com um soco.
Não, isso
é... Olha lá, essa cena é importante, cara. O Flash vai lá conversar com o comissário e dá uma pressão nele. Fala que não dá pra continuar trabalhando com o Gordon, que o cara é muito honesto. Tem que arrumar um jeito de tirar ele da jogada.
É.
Uma coisa legal dessa cena é que ele fala que um padre subornou a polícia. É.
Isso, na HQ ele fala, né? Ele...
Mas na animação eles tiraram isso.
Tiraram.
Não.
Tiraram.
Acabou de falar aqui, padre, pô.
Padre?
Falou, fala sim.
Falou.
Então tá.
Desculpa, então.
Não me bater, não.
Aí, ó. Daí a hora que o...
Já mostra a fotocidade do
Gordon. Pode apostar que um deles aí é o Capitão Fábio.
Ah, é.
Quer me fuder, me beija, né, cara?
Não, e o bom é que o Gordon tava lutando bem, mas, tipo, pancada nas costas é foda, né?
Ele era 5 contra 1. Era 5 contra 1.
Olha o saco que ele leva, cara.
Ixi, o cara apanha mais que touro bandido aí, velho.
Touro bandido. 5 contra 1, os caras com bastão,
velho. Um hit, né? Porra.
É, os caras tacam de
5 contra 1. Tem que deixar especificado pro ouvinte que 5 contra 1 são 5 pessoas, não 5 dedos.
Verdade. Por favor.
Se 5 contra 1 usando o bastão fica meio escroto, né? Mas
exatamente. Se o ouvinte não tá vendo,
é a hora que ele ouve a risada do Flash, cara.
Uhum.
Ele sabe que é a risada do Flash.
Isso nos quadrinhos. Aqui o cara chama ele de Jimmy, que é como o Flash.
É. É porque ficaria meio estranho ele pensando, né? Ficaria meio estranho.
É, mas tipo... Ah, e aí o primeiro disfarce do...
Do Bruce.
Ele esperava o Spock, foi isso?
Olha. Aliás, essa é outra
coisa. Spock,
essa cena também é muito importante porque ele vai conhecer alguém muito especial.
É verdade.
aqui acompanhando.
É o Robbie.
Aguarde com
você. É o Robbie. É ele mesmo.
Tirar o foco
do rosto. No downtown, porra.
Pra ter algo.
Aí tá andando no meio do puteiro.
Né? Um ambiente muito saudável, muito familiar.
Salutar.
É aquele negócio, é um lugar muito familiar pra ele.
Tem até crianças ali, né? Bem familiar, cara.
Ele encontra a
Holly
Foster lá, cara, do Taxi Driver.
Holly?
Né?
É, pode crer. Putz.
É.
Cara, essa é a Holly, né?
É.
Isso.
Uhum.
Sei lá, velho. Só sei que ela grita chato pra caralho, velho.
Grita chato.
E aí, finalmente, nós temos
Selena
Kyle.
Mostrando que ela realmente é nos quadrinhos.
É exatamente, né, cara?
Sim, e aí todo mundo reclama do relaunch. Pelo amor de Deus, ela nasceu pra isso.
Exatamente.
Ó, o Spock sabe lutar, cara.
Aí, Bruce dá porrada, apanha da menininha.
Apanha da.
Da criança, cara.
É.
Mete a porrada ainda.
É, ele achando que tá dando uma de.
Oh, mas a Judy Foster é macho, hein, velho? Porra.
Aí, cara. E chega a Selena Kyle, né, cara? Vocês gostaram do visual dela?
Que a outra diferença é que nas quadrinhos é só um chute.
Nossa,
né?
Cara, a movimentação da câmera nas cenas de luta é excelente.
Tá bem legal.
É, mas é que tá, precisava ter essa porrada, né?
Uhum.
É, será assim,
que estão de igual pra igual também, né?
Pra galera massacreio, né, cara?
Exatamente. É pra galera que gosta de Marvel, né?
É só a Marvel que é massa velha. Uhum.
Ah, é verdade, ele leva um tirão aí agora.
Leva um tiro.
É, essa parte eu não lembro.
O ombro dele polícia. Desmonta ali.
É, porque puta merda, né? Acho que não é só o Wolverine que tem fator de cura, velho. Porque não é possível.
E ele tem treinamento
pra sobreviver. E ele é levado embora, tá? A polícia vai tentar roubar ele.
Pô, a honesta polícia de Gotham, né?
Ele tá na Gotham ou tá no Brasil, cara?
Não, mas é que tá, Gotham nesse sentido é pior que o Brasil, cara. E não. Ele percebe que a polícia é corrupta tal, e vai tentar dar um jeito de se livrar, né?
Cara,
se tivesse no Brasil, ele saía sem roupa, pô.
Ele nem tava na viatura, pô, no Brasil.
Aqui no Brasil, o Gordon já tinha morrido no segundo dia.
É, qual a diferença? Nos quadrinhos ele arrebenta a algema.
Foi uma adaptação que eu gostei pra caralho, cara.
Ainda bem, né, cara?
É, mas não faz sentido se ele é um cara que arrebenta uma árvore com um chute, né?
Ele podia arrebentar
hoje. A força dele é no pé, né? Ele só treinou o pé, não tem força na mão ainda.
Porra, ele arrebentou um monte de tijolo, claro que tem.
Só ele levou um tiro no ombro, tava debilitado.
É. Cara, ele sangrando, ele carrega duas
pessoas. E ele ainda vai salvar os caras, cara, porque ele pensa na família dos filhos da puta, cara. É muito bom.
É que o Batman não mata.
É, mas o Batman deixa morrer.
Esse verdade. Batman ainda não.
Esse Batman ainda é um cara puro.
Detalhe é que levar tiro não quer dizer bosta nenhuma, né? A gente vai ver isso mais pra frente nessa mesma animação, né? Os caras levam um tiro e tá sossegado, né?
Perna longa era assim também.
Pô, o cara acabou de. O Gordon é pior, acabou de levar uma surra absurda, ele tá aí.
Tá dirigindo, né, cara?
Até o carro não.
É, cara. Quem
já tomou uma surra sabe que não dá pra dirigir depois de tomar uma surra.
É, e tipo, e aquele negócio, né? Tentou ver onde tava o Flash, né?
Uhum.
Tá lá com os camaradas.
Jogando um pokerzinho.
É.
Ele sabe
legal é que o óculos quebra bem no olho que tá roxo, né?
Que bom, né?
É bom, é, isso é bom.
Bem conveniente.
Ela só quebrou aquela lente, cara.
Vai ver a outra, tá sem lente mesmo.
Aí legal porque o carro dele sai de lado, né?
Você vai ver que o Gordon não é o bobão, cara. Porque, tipo, pra qualquer policial isso teria sido siga as regras ou se foda. Mas James Gordon não, cara.
Ele falou que se foda, né?
Ele falou assim, meu, vou te mostrar de onde eu vim, cara. Chicago era barra pesada também.
Aí, Delfim, ele tem um Del Rey, cara. Porra, isso é, errei, o cara bateu a Paraty agora. Hã?
Belina,
né? Belina.
Belina, Belina.
E aí eu penso, o que será que me atingiu?
Tô bêbado, tô todo encharcado.
É, vou puxar meu berro.
Mijei aqui na hora da batida.
É.
Escorreu uma lágrima.
É, como você achou que James Gordon ia sair só com um taco de beisebol?
Ah, eu achei, cara.
Eu achei também.
Ia ser foda ele defender um cheiro de bala com o taco de beisebol.
Home run!
Strike 1, strike 2.
E aí você vê, né?
Essa fala dele, ah, faz tempo, vou dar uma colher de chá.
É, isso, isso é só pensamento, né?
É, faz tempo que não acaba
esse pensamento verde, dele, né? É.
Pensamento
é, olha agora, o cara vai com tudo e tal. E tipo, aí o Jim falando assim: meu, você não sabe com quem você tá mexendo, filho da puta.
Parece o cacete.
Foi,
né,
ótimo. Foi ótimo eles terem mantido isso dos pensamentos, tanto do Gordon quanto do Bruce, né? Como é bem o estilo, sim, do Frank Miller escrever, né? Se não tivesse isso na animação, perderia muito da essência, né?
É, cara, e é legal,
essa,
né?
Essa narração que era pessoa, né?
Ficou legal, né? Nem sempre isso fica interessante.
É, porque eles também usaram bem, né? Eles usaram
bem. Frases legais agora, cara. Tipo, ele salvou a família dela e tal, mas, tipo, pena que não. Tipo, no quadrinho ele fala. Ele agradece no pensamento ao Flash porque ele ensinou a ele, Jane Gordon, o que é preciso para ser policial em Gotham, né?
Tipo... E deixa ele lá pelado, né, cara?
E deixa ela pelado.
Na neve.
Sei lá o que ele fez com aquele bastão, né,
cara? Coitado do Alfred. Vai ter que limpar esse sangue todo aí.
Agora, esse ataque de pelanca do Bruce é demais pra mim, cara.
Não, mas é a origem dele. Legal. Finalmente, a origem definitiva de Bruce Wayne é contada nesse momento. Né? Tipo, é tão perfeito. Ó, mesma cena do quadrinho.
Nossa, essa cena é foda, cara.
Esse quadro, praticamente, né? O mesmo enquadramento do quadrinho. Uh-huh.
É muito bacana essa cena da cineta. Tipo, ele acha que, tipo, fudeu tal.
Eu acho que eles perderam uma chance excelente no Batman Begins de fazer alguma coisa nessa linha pra ele ter a revelação de que ele tem que usar a imagem
finalmente
do morcego,
ele,
né?
Ele usaram o filme do Zorro, né? Em alguma animação da Warner.
Sim, aliás, o filme do Zorro no Brasil chama A Marca do Zorro, né? A Máscara do Zorro é aquela coisa com Antônio Bandeira.
Antônio Bandeira, exato.
Pelo amor de Deus, né?
E aí a gente temos a cena clássica.
E aí, né? A gente descobre que o pai do Bruce era o Fred Mercury, na verdade. Né?
Isso ficou bem, bem anime, né, cara?
Ficou demais, velho. Ficou demais.
Ficou. Mas ficou bonito essa cena.
É aquele negócio, a origem é tão simples, tão sintética e tão definitiva, que muitos autores, por muitos anos, utilizaram uma página dos quadrinhos do Batman mensalmente pra recontar a origem.
Pois é.
E aí acontece aquilo que muda tudo.
Dele embaixo
ele morre, né? Pelos vidros que caem nele, é isso?
Ele morre. Ele descobre.
Cara, isso é legal. O morcego quebrando a janela em cima da...
Eu jurava que você ia falar morcego, não... ia ficar com medo.
Ele não só quebra a janela, como ele entorta todos os ferros da janela.
Pois é, é um mega morcego, hein?
Vocês estão loucos, isso é madeira, pô.
Ele é madeira, pô.
Morcego de esteroide.
Eu vou chamar o Alfred pra matar o morcego.
Esse é o momento do renascimento do Bruce Wayne.
Isso.
Exatamente. No quadrinho termina a parte 1 aí.
É, praticamente a morte.
Cada parte se passa num trimestre.
Nasceu ali, né? Aham. Uhum. Esquece.
Aí começa o Rorschach, quer dizer, o Batman.
A vida social. Social do Bruce
Rorschach.
Agora nós temos os dois personagens estabelecidos. E tipo, o Gordon já não tem mais parceiro. Ele é tipo.
Solitário.
Ele atua sozinho e vambora.
Eu não vi, passou quanto tempo ali que falou?
Estamos em abril agora.
4 de abril, se eu não me engano.
4 de abril. Mais um mês. Exatamente.
Aham.
Então.
Uhum. E daí ele vai.
É mais um mês. Um mês depois que aconteceu a porrada no Flash.
Isso, ele ouve na rádio da polícia que tá ocorrendo um sequestro, né? E ele vai até lá pra resolver a parada.
Aí ele se desespera quando descobre lá que é um cara que.
Fugiu do Arkham. Fugiu não? Foi solto do Arkham.
Ele desespera por causa do Tenente Brandon aí, porque o cara atira em tudo.
Mega corrupto, né, cara? E tava cheio de crianças ali.
Corrupto não. Ele é só sangue no olho, meu irmão.
Não, tá... O cara é corrupto.
É só dedo mole.
É, e aí o Gordon tenta resolver tudo no papo, tira a arma, deixa a arma e vai entrar lá com toda a coragem do mundo. É. Bárbara Gordon, a mãe, a mulher dele, assistindo, todo assustado, é, com o barrigão.
Aquela criança vai nascer a qualquer segundo, né?
Vai, né, cara?
Você fala, nossa, vai dar uma cuspida ali só.
Vai sair o alien dali.
Uma coisa você muito vê, presente. E você vê como é que era o Arkham antes, né? O Arkham antes era pra... Não era criminosos insanos, assim, como o Coringa e tal. Era gente meio doida mesmo.
Não, era um manicômio, né?
Antes do Batman.
Um manicômio mesmo.
Sim, né? É um juqueri, pra quem mora em São Paulo.
Tá, e mal administrado, né? Mal administrado, porque todo mundo foge, todo mundo é solto. É,
óbvio. Em Gotham City, até o pessoal do manicômio deve ser corrupto, né? Deve ser, percebe que eram quatro crianças que estavam lá reféns, é, e não só uma.
É verdade.
Acho que o Frank Miller se baseou no Brasil pra fazer.
Ah, essa hora que ele dá um chiclete no quadrinho, ele dá cigarro pras crianças, não é isso?
Meu Deus, cara. E aí a gente vai
pra uma
cena onde tá o Brandon reclamando novamente do Gordon. Porque agora o cara
é
intocável, né? Porque a imprensa toda tá do lado do cara.
Dele. Virou herói pra imprensa, né?
Isso.
Sim, e temos criança, de... fez inveja pro Michael Jackson.
Cala a boca.
O Gordon, você vê que ele tá...
Pra quando nascer a criança.
Aquela porra, né? O Gordon sabendo que aquele é um trabalho de merda, que ele tá odiando aquilo, mas se ele não continuar treinando, a vida dele tá em jogo, né, cara?
E você sabe.
Aí, ó.
E você sabe.
Essa hora na HQ
explodiu com o conflito, né, cara?
E essa hora na HQ tem uma parte de que ele fica falando: acertei no coração, tal, não sei o quê, vai explodir. Aí você já pensa, você já vê que o cara tá em modo.
Berserk.
Vou matar,
né? Berserk, né?
É, exatamente. Capitão
Nascimento, né? Não vai subir ninguém, cara.
É aquele negócio. E a cidade não tinha esperança nenhuma. E daí você vê ao fundo
esse quadro
com legal, o morcego, né? Pela primeira vez.
Você vê um maluco de capa pulando do alto do prédio.
Ah, é maneiro essa cena, cara.
Eu vou contar que quando eu saí do cinema, depois que eu assisti Batman Begins, eu fiquei olhando pro céu pra ver se ele passava.
Você lembrou que você não tava em volta, né?
O Batmanuel aqui, né?
Essa barriga diminuiu dela, né? Nossa, o Batmanuel, cara, que horrível.
Nas horas
aí, no quadrinho,
cara, lá, lá.
Aí no quadrinho tem uma referência,
por ser.
Tipo, que Metrópolis tem um Homem de Aço e tal. Uhum. Então, no universo DC, o Super-Homem aparece primeiro do que o Batman, mas aí a referência foi completamente eliminada. É, e você vê o efeito que o Batman.
No universo do desenho desse animated, o Batman aparece antes, né?
Sim, exatamente.
Cara, e ele tomando um pau nervoso aqui, tentando salvar a vida do moleque que ia cair, né, cara?
Nessa cena da escada de incêndio, foi a primeira vez que eu achei que a traça da animação ficou bem parecido com o do quadrinho.
Ficou bastante.
Concordam? Nessa hora, né, eles começam a porradaria ali, eu falei, opa.
Uniforme é outra história.
Ah, amador. Sim, o uniforme faz diferença, né?
Amador por tudo. Isso é totalmente Frank Miller, cara. Muito bom.
Ah, os desenhos na parede.
Os desenhos do Batman são sensacionais na parede, cara.
É muito bom. O desenho C que eles mantiveram na animação, só a título de curiosidade, é um dos estudos iniciais do Bob Kane pro Batman.
Exatamente.
Esse é esse último que tá agora na cena.
Uh-huh. Uhum.
Caraca, que animal.
Legal,
né?
Eles deixam bem em evidência, né? Bem legal isso.
É, parece bastante aquele episódio daquele Gotham Knights, né? Que cada...
Tinha que ter o do Feira da Fruta aí também, pô.
Pô, seguinte, vocês estão vendo essa loira na cena também. Prestem atenção que ela será importante.
Ela é a Sarah?
Ela é a Sarah, sim, senhor.
Uhum. Ah, bacana. Bacana, muito bom.
É. Não, não a chamem de Sarah, chamem por enquanto de Detetive Essa.
Ah, sim.
Ah, é legal, Flash contando, né, cara, que...
Ele invertendo a história.
É, ele foi abordado pelo Batman e tal, ele inverte completamente a história. Passando pelo
Bobzinho. Essa não tinha desarmado ainda.
Não sei se vocês perceberam, mas essa entrada do Batman é referência pura à abertura do desenho da TV. Da Animated Series.
Uhum, é verdade.
Inclusive o fechado, o olho, igualzinho.
Igualzinho, aham. Uhum.
E no Begins tem uma cena que lembra bastante, né? A estreia do Batman também, né? Que é uma mesma coisa, a situação de drogas, né? Bastante,
é, né? Verdade.
Mas dá pra reconhecer, né?
Essa cena é o Nascimento batendo no deputado.
Só que aí foi muito mais foda, né?
É, com certeza. Né?
O cara invade a mansão.
Ele cria um clima absurdamente foda.
Ah, se o Nascimento tivesse roupa de morcego, eu ia gritar no cinema.
Porra! Aquele negócio, né?
Sabe, é quase bem, igual, cara.
Essa cena...
A corrupção de Gotham jantando, né?
Pois jantando, é, né? Todo
os,
mundo
os caras invo aí.
Falcone, o prefeito, o comissário...
Jimmy Carter?
E o garçom ali é o Capitão Kirk, né? Tá de amarelo e preto.
Que merda, cara.
Pra quem não sabe, o Falcone é o chefe do crime de Gotham nessa época.
Uhum.
Tá bem magrinho.
Quem já viu o Batman Begins,
viu o Batman Begins, pô.
Exato. Isso.
Sacanagem botar esse nome de Falcone, hein? Porra, Falcone é o juiz lá da antimáfia italiana, porra.
Ah, nada pra
cara. Acho que isso não tinha ainda na época do Miller, cara. Da Operação Mandrim, que você fala, né?
Como que não? Isso foi no começo de 80?
Ah, então tinha. Então não foi à toa, pô.
Ah, é a vida,
não,
cara.
Confesso que eu não tenho essa cronologia de cabeça.
Cara, mas esse vamos falar sério. Falcone é um bom nome pra bandido.
Não, eu tô falando zoando. É bom. Não tô falando mal, não.
Mas esse mafioso foi criado nessa história ou ele já existia antes?
Já existia.
Já existia. Só que não tinha essa importância toda.
Exatamente.
Essa construção dessa cena aí da luz.
Ele vai assustando aos poucos.
Muito bom.
Caraca,
né, cara?
É uma.
Essa cena é foda demais, né?
Cena boa.
E a frase dele, né? Vocês já comeram demais, seu banquete acabou, nenhum de vocês está seguro. Pô, é muito foda, cara.
Cara, e você vê a diferença dele e do Justiceiro, né, cara? Tem uma cena muito parecida no filme.
E aí
o
ultimato, né? Tipo, ele passa a missão de Batman justo pro Gordon. É aquele negócio, vou tentar me livrar de dois problemas ao mesmo tempo, né?
Quem sabe os dois se matam, né, cara?
É, pois é, mal sabia ele que era tudo que o Gordon queria pra vida dele, né?
Uhum.
Bom, agora estamos em junho.
Estamos em junho, uma moçoila em perigo... Uma bolsa roubada. Antigamente o Batman não se preocupava com Coringa, se preocupava com uma mina dessas.
Por isso que eu falo que essas histórias em quadrinhos não levam a nada.
Mas você acha que os vigilantes do mundo real, sabe, que se um dia aparecerem a sério, como já está começando a aparecer nos Estados Unidos, vão ser como? Assim.
Você tá brincando que esses caras é sério, né, velho? Pô, você tá brincando.
Mas olha só, o Batman.
Mas já tem maluco andando fantasiado lá, né?
Tem uma cueca monte, por cima, cara, da calça e acha que é alguma coisa, né, velho?
Mas, cara, nenhum deles tem o dinheiro que o Bruce Wayne tem, né, cara?
Pois é, até porque se tivesse não ia se preocupar.
Não ia estar tá fazendo isso.
Ia se divertir com a mulherada aí.
Me dá o dinheiro.
Ia estar jantando com o Falcone, né, cara?
Outra cena foda, cara.
O cara com o saco pro ar ali. Só faltou a maçã na boca, né, velho? Se tivesse a maçã na boca ia ser demais, velho.
Ó, percebe que as coisas, depois que acontece o jantar, estão acontecendo praticamente dia a dia, né?
Aham. Uhum.
Cada vez mais dia a dia.
Aí outro personagem importante, o Dent.
Sim, tipo, como mostrado no filme do Batman, tipo, um promotor que é...
Cara correto, né?
Um cara correto, tipo, um dos caras mais honestos de Gotham. Em que o Gordon sabe que pode confiar.
E suspeito de ser o Batman.
Isso, é, exatamente.
É, assim como no Cavaleiro das Trevas, né?
Uhum.
E aí a gente vê que o Dent também é parceiraço do Batman, né, cara?
Fica implícito que eles tiveram um contato e fizeram algum acerto ali, né? Eu acho que até valia a pena explorar um pouco mais essa parte aí.
Fica explícito, né?
É. Uhum. E olha aí, e o Batman já é camarada do Dente. Isso é um negócio.
Que na outra cena, que nos quadrinhos, ele sai debaixo da mesa.
Debaixo da mesa.
É, rapaz.
Nossa, parceira de Jim Gordon. Repara no clima, olha o climão que acontece. Começa um papinho de trabalho.
É.
Né? É que o Gordon não fuma, sabe? Tipo aí, porque ela faz favor de acender o cigarrinho pro Gordon, botar na boquinha dele, no quadrinho.
Aí ele fala, ah, tem o gosto dela, do batom dela no cigarro.
É. Sim, que é um. É, tipo, ele sorri de um jeito maliciosíssimo,
lascivo.
Né?
Lascivo, mais tarde.
É, daí fica meio. Fica meio deslocado essa hora que ele fala do beijo, né?
É.
Uhum.
O cigarro faz toda a diferença.
É, pois é. Essa coisa do politicamente correto nem sempre resolve, viu, Warner? É.
Nunca resolve.
Quase nunca, às vezes. Opa, essa cena é bacana, essa cena é bacana, né?
Opa, vamos assistir.
Vamos ver. Ele tem um carro Batman desgovernado, o Gordon, Batman se joga na frente pra salvar.
É aí que o Gordon descobre que o Batman não é um cara do mal.
É. E que o cara é humano, né?
Sim.
Ele foge
e ele meio que aponta a arma mais pra defender a Essen do que pro Batman em si, né?
Uhum.
Na verdade, dá pra ver que ele fica meio em dúvida, né? Se vale a pena atirar, o que que é,
sim,
né?
Sim, o Batman é atingido de novo na perna, ele acaba o Batman no 1 cheio de cicatriz.
Uhum.
É verdade.
Mas na nesse perna, momento... Então, quando
e agora
salta...
é problema, né? Porque não tem mais o super chute, né?
É verdade, não pode mais quebrar árvores. Né?
Juro que pensei que você ia falar Super Choque agora. Super Choque já acabaram com ele no começo.
Já abduziram.
Cara, e quanto sangue esse cara tem, hein?
Porra!
É que nem o Shiryu, cara. Tem 50 litros de sangue.
Que isso, cara.
Ó, referência a coisa japonesa, não, por favor, hein?
É, daí
o filme já tá meio mangá.
Tipo, é, por favor.
O Brandon, que é o cara que quer matar, atirar em tudo pra explodir o prédio de uma vez. Tipo, e o Gordon, não precisa desse filho da puta, não. E daí... Tararara.
Sem vez, né? Explode.
Ah, mas vocês não comentaram que, porra, nessa cena que o Batman salva a mulher, é que o Gordon percebe que, opa, ele não é um filho da puta.
Comentaram, sim. Comentou.
Até por isso que ele não atirou. Sim, ah, então eu não ouvi, porra.
Já tá bebendo, né, Rafael?
Cara, sempre tem um que faz isso.
Tá aparecendo um tourinho, cara. Só pra pegar.
E foda-se os mendigos.
Essa cena é a passagem de um.
Putz.
É a passagem do, de um. Do... A gente tá no meio do quadrinho agora. Sabe?
Uhum.
E o cara explode o prédio sem saber se tinha gente lá, se não tinha. Sabe? Morre gente no prédio. E.
Não, ele ainda fala, é um prédio abandonado. Ah, então explode toda aquela merda.
Explode de novo.
E continua bombardeando.
Né? Outra cena não muito outra longe dali.
Frank Miller, né?
Onde está a Selena.
A tia dos gatos dos Simpsons aí, ó.
Isso.
Né? Daí no quadrinho. No quadrinho a Selena fala que o Brandon deve ter explodido um camelô, né?
É.
Ah, como as traduções da Abril eram espirituosas, cara.
Demais, né?
Eu critico muito as traduções da Abril, mas especificamente do ano 1, ela é muito boa. Ela é muito boa.
O que foi, JP?
Sim. Não, é impossível não ter sido o JP.
O JP é bom.
Ah, todo mundo ferrado já.
É. Lá vem o
demônio. É, e agora força-tarefa. Explodiu um prédio, o Batman deve estar morto, vamos catar o corpo, né?
Aham. Uhum.
Batman.
Selina é o Batman.
Selina é o Batman.
Só que eu ouço ela falando, isso que é estranho.
Bom, vamos lá.
Selina.
Tropa de elite, eu sou duro de roer, papará, lalalala, Brandon, seu filho da puta. Daí ele acha o alçapão, né? Tipo, a tampa... Vamos atirar e tá.
Metralha, vai.
É, tá escrito perigo, vamos atirar porque pode ser que nada exploda, né?
Isso.
Esperto, né, cara?
Ao sapão, ao capone, ao cachofra.
Lembra aquele desenho do mal sapão? Mal sapão.
Aí.
É, chama família Draco.
Ótimo, nós. Isso. Não, sapão, gente.
Claro que não, né?
Holy Bible, esperto. Batman.
O negócio pegou fogo, explodiu e a Bíblia não queimou, né? Poder
é
de Deus.
Não ficou lá embaixo o fogo, né?
É.
Eu disse,
agora...
Tá tudo fodido em volta, pô.
Deixou os carinhas presos lá dentro.
E ele pelo rádio, né? Pô, olha só, não quero machucar ninguém.
É, não quero machucar ninguém, mas...
Eu vou matar todo mundo.
É, enquanto isso, o Gordon... Do lado de fora.
Enquanto isso lá fora... O Gordon tranquilamente limpando os óculos.
Limpando os óculos.
Aí, não sei, o cara tá enrascado lá dentro, não posso fazer nada, ordem sem ordens, porra.
Aí temos o comissário aí no helicóptero, né? Falando que o cara não pode errar, né? Faz favor.
Ele e sua balinha de menta.
Tem bastante do prédio inteiro aí, então.
Pronto, aí ele vai salvar o gato.
Finalmente vai botar uma bandagem no ferimento. Depois de 3 horas.
Depois de ter sujado com tudo que ele podia no meio do...
É, já...
Ficcionado.
A porra toda.
É, né? o gato não quer ser salvo de jeito nenhum mesmo, né?
Não, nunca.
O que ele tentou fazer com o gato no escurinho ali que o gato fugiu, né?
Aí é maneiro, hein, cara? Essa cena
isso também,
maneira.
Isso também teve no Biguinhos.
É, mais um pai do Biguinhos. Adaptou.
É, pra quem não tá vendo, né? Ele aciona o que ele chama de uma invenção ultrassônica. E a gente
tá ouvindo
não sabe,
sem ver. Cara, puta que pariu, já desligou.
Ele tá ouvindo sem ver, whatever, né?
Fala é agora. Assim, cara, é aquela coisa, né? Tipo.
Não, e aí você vê o absurdo.
Sinal, né?
E você vê o absurdo que ele derrubou uma viga em cima da parada.
Pois é, né? Uma. Puta que pariu. É demais. É. Isso com a perna ruim, hein? Com a perna ruim.
É o Batman, cara.
Aí os caras acham ele e começa tiroteio,
né? Ele
deve
ter olhado ruim pra viga e...
É aquele negócio, né? Já que os gatos não ajudam, ele chama os outros amigos, né?
Não. Essa história de salvar o gato, meu irmão.
mas é legal, cara. Tipo, a Celina só vai curtir ele por causa disso.
Ah, eu sei, mas, pô...
Aí o Brandon querendo dar uma de macho, né, cara?
Podia ser pior. Imagina se a Celina fosse a mulher rato. Ele ia ter que salvar um camundongo. Nossa. Isso é pior.
Puta, só podia ser o meu filho, velho.
Olha só, a viga tá resistindo a 300 tiros, mas o chute dele não resiste.
Ah, o super chute, faça meu favor. Mais uma vez.
Ah, não, mas agora chute. A viga tava cheia de
loca. A viga do lugar, né? Cara.
Agora a cara dele de...
Vou te comer, né?
Prendam seu...
E aí ele aparece, a galera ovaciona.
Isso é uma galera ou uma gralha?
É, uns carinhos ali. Uau, ué!
E aí chega a renca de morcegos.
E aí, revoada de morcegos em Gotham City durante o dia.
Chegou a cavalaria.
Tipo,
muito legal.
Essa é a cidade do Batman, né, cara?
Cara, isso
aí é uma porradaria foda, né?
Muito boa.
Mais uma cena que eu achei que lembra bastante o traço da HQ.
Na HQ ele age durante o dia? Eu não lembro disso. Não, essa parada acontece no dia porque ele fica a noite toda fugindo.
Aham.
Uhum. Ah, tá.
Foge do controle, como ele mesmo fala, né?
Uhum.
É, acontece a mesma coisa. É durante a noite que ele salva a velhinha lá e acaba fugindo.
É porque...
Essa também é referência ao quadrinho também, porque essa cena tinha também.
Não,
no quadrinho. Na série animada. Ele jogando a capa assim.
Ah, sim, ficou sim. Bem quadrinhos aquela
parte. Ah, sim, é verdade.
E ele chamou todos os morcegos do hemisfério norte ali, né?
É, uma coisa aí muda bastante, que no quadrinho fala que o helicóptero seguiu uma revoada que não tava com ele, os carros isso. Outras, e ele foi pra outro lugar. E aí eles vão atrás dele.
Não, né? Só muda um pouquinho.
E os morcegos
dá mais animação.
Né?
E o morcego atacando o helicóptero.
Como ele tá com sinal de ultrassom, os morcegos seguem ele pra todo lado.
Uhum.
Né? É legal que o helicóptero
se
destrói um.
Morcego, na água. Né? Muito bom.
O helicóptero não mata um morcego nessa, né?
Nada.
Olha aí a cara dele toda arranhada.
Bacana é o que vem depois. Tomara que mostre, vamos ver. Ah, vai mostrar tipo gota inteira se vacinando contra a raiva.
Nunca tantos tiveram tanto problema pra sentar.
É.
chegou o Batman e já era.
Feio, né? No esquadrão do Brandon, né?
Ai, caraca.
Bom, aí temos... Já fomos... É, os dias estão passando devagar, né? 9 de junho.
Temos sim, 9 de junho. A gente está na sala com a detetive Essen e o Gordon.
Excelente, Gordon.
Né? Suspeitando do Bruce Wayne já, né?
Uhum. O Gordon com aquela velha canequinha do melhor papai do mundo, né? E, tipo, justo com essa caneca, colorasse Beelzebu.
Beelzebu, puta que pariu.
Tá bom isso, né?
Pulado de tempo.
Mas é aquela coisa, no quadrinho ela é muito mais insinuante, cara. Tipo, ela tem uma cara meio de cu na animação, não gosto muito.
É verdade.
É, ela tem mesmo.
No quadrinho ela parece mais, sabe? Ela parece mais tipo a Brenda Lee do The Closer.
Nossa. Ah, é verdade. Parece mesmo, cara.
Parece mesmo. Né?
Bem,
mas eles vão lá, dividem o seu cafezinho, sabe? Imagina, cafezinho quente, chovendo, um olhando.
Na HQ, um cigarrinho.
É. Né, na HQ é um cigarrinho e um cafezinho, só que agora isso. Deve ser proibido fumar em lugar público, fumar em...
Não, que eles estão dentro do restaurante, não pode, lugar
fechado. É que também não dá pra fumar fora, tá chovendo, né, pô?
Pois é.
e aí o Gordon... É, ele explica mais ou menos por que ele saiu do Chicago, né, porque lá ele se deparou com corrupção na polícia e resolveu denunciar, né, e acabou... Sujando a barra dele por lá, né? Ele teve que sair de lá, não tinha como ficar mesmo, né?
É, ficou mal visto pela unidade.
Não aprende com os erros também, né?
A caneca que ele toma de café é um negócio impressionante, né? Parece que eu tenho meio litro de café lá.
Pô, cara, eu vou te falar que eu tomo café assim todo dia, cara.
Eu também.
Eu quero ver, velho.
Sou viciado.
Eles vão pra um bequinho, tá chovendo, aquele negócio, um abraço, o calor. Um
maneiro.
Olhar.
Uma apertadinha no pinto.
Isso!
Catou, pegou.
O
bigode na cara dela.
Um mês depois.
A pessoa tá grávida e você vai pegando. Né?
Um mês
depois. Isso é gosto do nosso tempo.
2 meses se passaram.
Não, dois meses.
Ela tá com a roupa com rabo e bigode ainda.
Né?
E a roupa clássica.
Isso sim.
Não, a Bárbara, de comentar atrás.
Do Kelly, lindo, né?
Muito
bom. Cara, e o Gordon ali, meu. Passou 2 meses, ele tá tendo um caso mesmo, mano. Muito serião.
É porque não é do Butman, porque se fosse, meu irmão, essa hora você só.
É, mas olha ele aí na cama, preocupado, porque quando abre a cena, cara, tipo, na filha da putiça que ele tá fazendo, assim, qual a diferença. O que se passa no grupo do Gordon nesse momento, né? Qual a diferença entre os caras que ele tá caçando e a canalice que ele tá fazendo no fundo?
É, qual a diferença entre a corrupção da polícia e o que eu tô fazendo com a minha mulher grávida?
É, esse barrigão ali, cara.
Olhando a arma.
É tipo a crise de consciência que vai definir a história, no fim das contas, e o rumo do Gordon durante toda a sua carreira. Aí,
ele se perguntando,
essa,
né,
referência,
cara?
Referência clássica ao quadro do Hopper, né?
Uhum.
Chama-se Hoppers o lugar, né? E o bacana é que no quadrinho também se chama Hoppers. Então,
opa, abriram um portão aí.
É, aí é uma DR.
Mais pô, café, né?
Grávida, você.
Mais café.
Né? Tipo,
tô te dando um pé na bunda.
Grávida, aí ele devia ter lançado: se ela tivesse grávida, eu não precisava estar comendo você.
É puta merda, cara. É aquele negócio, ele não sabe se ele tá sendo filho da puta agora ou se ele tá sendo filho da puta antes. É muito bom.
Exatamente.
Bom, aí foram mais alguns dias que passaram, né? Já estamos 12 de setembro.
Eles prenderam 27 ali.
É engraçado que nos quadrinhos tem 10 de setembro e 12 de setembro. Ainda bem, né?
Que não tem um 11, né?
Se tivesse um 11 de setembro aqui, ia ser complicado.
Ia ser sinistro.
Na verdade, tem 11 de setembro. Essa cena toda que tá acontecendo se passa em 11 de setembro.
Em 11 de setembro.
Não em 12.
Ah, eles tiraram pra não fazer.
Pequena mudança.
Troca de 11 pra 12 no momento que o Batman chega, né? Lá em cima.
É.
Tá chegando meia-noite. Ele tá chegando meia-noite.
Ih, olha lá. Socou o 50 Cent.
Parece um Dog, pô.
Não, 50 Cent, velho.
Ah, Que isso, cara, tem as trancinhas igual do Snoop Dogg.
Cara, e essa frase dele aí também, eu conheço a dor, algumas vezes vou de vida.
Com alguém como você. Saltou a bola dos olhos do cara, né?
Saltou, o cara ficou em pânico, cara.
Nada como interrogar do jeito certo, né?
Interrogar.
Ó, essa cena que tá... Ó, eles adiantam um dia a história. Essa cena de 13 de setembro era 12 de setembro. Eles não quiseram colocar 11 de setembro na história de jeito nenhum.
Não é justificável,
é verdade. Foda.
Ah, eu acho frescura, na boa.
Não, é frescura, mas tipo, o que mostra só que a Warner ainda tem esse... Depois de 10 anos, ainda tem essa ferida muito aberta nos Estados Unidos, uhum. E é uma data tabu, cara.
Eu acho que não é nem isso, a frescura não é dos produtores, é pra evitar que a galerinha pendeira venha encher o saco, né? Vamos evitar
isso. Vamos de banheiro também do calendário, né? Não vai
ter... mas vamos voltar à animação aqui, gente, vamos lá. E aí a gente vê o Flash, né? O Flash foi...
Não, tá, o Flash foi preso.
A paciência do Leb, né, cara? Tipo, nós temos algo contra você, né?
E aí, uma foto dele beijando. Uhum.
É isso aí, cara.
Nem tinha a cena, cara.
Tipo... E aí você vê que quando o Flash sai, entra o Brandon do lado do Leb.
Sim.
Mas você vê que o Gordon é incorruptível, né, cara?
É, em Batman 1 que ele aprende a não ser. Né?
Não ser o quê?
Incorruptível.
Não, como assim? Ele é, cara.
Não ser corrupto.
Não, ele é. Em Batman 1 ele é. E a história de como ele aprende a ser uma pessoa boa, de verdade, um cara melhor.
É redenção. É redenção. Clássica redenção.
Exatamente.
Ele é corrupto só porque ele deu uns pega na detetive?
Oba, não acho.
Tão... Não, mas é que tá. Isso é um deslize de. É aquele negócio.
Um deslize ético e moral, vamos dizer assim.
Sim, né? Exatamente.
Mas essa ética mas tá é o muito tipo de coisa certinho, que leva hein? À corrupção.
Ah, ele também deu as porradas no outro lá.
Não, mas isso daí já foi pra ser mostrar como ele é durão.
Vem, beleza, essa parte é legal. E aí ele tá suspeitando de que o Bruce é o Batman e vai até a mansão, né?
É, mas ele não vai mais com a Essen, ele vai com a mulher, né?
Isso, ele leva a mulher junto com ele. E daí chega o Bruce, tá lá com uma mulher de roupão.
É, tipo, esse é o bom vivan, né, cara?
Tomando champanhe de manhã, né?
É o Nelson Piquet dos milionários. É o
melhor estilo do nosso aqui, né, cara?
Eu não sei se o Nelson Piquet ia ter uma mulher aí do lado, tá? Mas...
Ah, não, ele iria. Quem não iria é o Senna, na minha opinião, mas enfim...
É verdade.
Quem não iria é o filho dele.
É o filho do Piquet, cara, que eu ia falar.
Mas é engraçado,
claro que cueca, né? É opcional, né?
O cara
é opcional. Pois é, porque ele cruzou as pernas, a mulher do guarda virou a cara, né?
Foi. É, exatamente.
Acho que conheceu o segredo do morcego nessa hora, né?
Ela viu que o Batman ainda não era eunuco ali.
E a Barbara Gordon sacou logo de cara, né? Tipo,
eunuco.
Ele fala. O Gordon, aliás, saca, né? Tipo. Ela
é uma atuação,
ela
né?
Ela sendo nojento e cara, tá agindo como se fosse. Tipo, ele sacou que é um.
Que é um personagem que ele faz, né?
Ele convence a Bárbara, mas o Gordon, como é um detetive, ele já vê que ele tem coisa, né? O cara não pode ser daquele jeito, né? Ele já fica com a pulga atrás da orelha.
Aí ela tem, né?
Já tá parado aí... há muito tempo. Uhum.
Essa parte engraçada é que os caras notam o carro fazendo uma DR e o Batman tá preocupado. Pô, será que eles estão cuidando de mim?
Pois é, e daí tem a mulher lá falando...
Reclamando. Suco de uva e conversinha.
Depois foi os 5 mil dólares mais bem pagos que você já recebeu.
Mais fáceis.
É.
A mulher falou: você é muito boring, eu vou voltar pro Charlie Sheen, mais divertido.
Aí volta pro,
volta pro Tony Stark.
Estamos em outubro agora.
Pois é.
E ela, a mulher do Gordon atende o telefone.
Sou sobre a Essen pra Bárbara.
É.
Que deve ter sido a coisa mais dura, né? A cara de humilhação da Bárbara e do Gordon, né?
Uhum.
Mas é a coisa certa a fazer, né?
Exato, a galera tá ligando pra tentar pressioná-lo em relação a isso, né? Contar que ele tava com a outra.
Daí mata o Skivers.
Ela fala que já sabe.
Tentam matar
o Skivers, aliás.
Veneno de rato é sacanagem.
Chumbinho, dava chumbinho pra ele, cara.
Porra. E aí agora o Gordon põe o pau na mesa.
Só quem manda essa porra sou eu.
E que se dane.
Aí o meu é maior, porra.
Pum, o comissário comprou um Woody lá, da Pixar.
Tem uns bichinhos em cima da mesa, sabe sei lá por quê.
Depois a Celina rouba esse bonequinho.
Ó, e aí, ó.
É algum mês de outubro, deposo, né?
Dia de nascimento de Bárbara Gordon, nós temos um aniversário.
Olha, nascimento de Bárbara, não.
Não, do James.
Filho. Do Jimmy, né?
É o James Jr.
James Jr.
Caralho.
Sorry.
Que fim levou esse filho hoje em dia, você sabe? Quer dizer, com um reboot nem sei mais de nada, né?
Puta, cara.
Deve ter três fins, né? No mínimo.
Olha lá, cara. Chama esse personagem.
Olha o Don Quixote, cara.
É o Don Quixote, cara.
Olha lá. Não, ela jogou um...
Jogou o Frazendo, cara. Telinho. Sei lá, nunca sei o nome de quem é quem é.
E aí a Selina já tá agindo como mulher gata, mas eles pensam que é o Batman que tá fazendo tudo, né? Que ela faz os roubos, sim, né? E ela, fica, puta, né? Da
vida porque é porque ela, ela tá roubando mesmo, né?
Ela é filha da puta, pô.
Novembro.
Vamos pra 2 de novembro.
Ele já com brinquedinhos melhores aí, com a Asa Delta agora.
Sim, né? E...
No quadrinho tem uma referência que o jornal tá falando do novos ultraleves, aí o símbolo das indústrias Wayne.
Uhum. Aí, ó, a estátua do Spartacus ali.
Eu sou Spartacus!
E aí temos o Falcone, né?
O Falcone e o filhinho dele.
Filhinho.
Pois pai! Cala a boca,
é um sobrinho, é um sobrinho dele isso aí, né?
É um sobrinho.
Que seja, cala a boca, Blob.
Cara,
cala a boca, Blob, foda.
Isso me lembra aquele moleque do Pica-Pau. Esse cara, lembra aquele moleque que ganhou o Pica-Pau de brinquedo?
Ah, pode ser.
Beleza. Eu lembro.
Serena espancando o pessoal aí.
Puta, é muito igual.
Assim, a
Caraca, onde é que uniforme, tava aquela faca?
De uniforme iguaizinhos ao traço do Mazzucchelli.
Onde você foda. Acha? É lógico que é do cu.
No mesmo lugar do escudo. No mesmo lugar do escudo, pô.
E aí o Bruce fica puto, né, cara? Ele tava ele
salva
ele...
ela e dá um esporro.
Vamos detonar o rosto do Falcone. Ah, que bonito. Deixa a marca, né, cara?
Aí.
3 de novembro.
Dia seguinte, Batman rasga.
Crédito ao Batman.
E aí, Batman ataca Falcone.
Aí o Alfred fazendo: olha esse leite com pera aí me dando trabalho.
Que esse menino foi inventar. Maldito dia que ele voltou.
Tava tão bem aqui.
Fazendo festas.
Comendo aqui, meus brioches.
É. Mas só que daí vai rolar um Brandon de novo, né? Na história. O que fazer?
Ai, caralho.
Aí esse
Batman
faz... Aí, ó, ele fala, nunca durante o dia, pra quem tinha falado o quê?
É, pelos do dia.
Isso.
Aí temos Mulher Gato de calcinha,
é.
Né?
É, Mulher Gato assistente do Batman.
Uhum. Daí no hospital...
É, hospital?
É no hospital. O Falcone tá com o rosto detonado e tá o Blob lá.
Uhum.
O Blob. É.
Já virou o Blob. É Blob, né, cara?
A marca da unha sumiu.
É, na verdade tá escondida, né? A marca da unha não foi tão grande como no quadrinho, né?
Marca da unha?
A garra da mulher gata.
Tá.
É, na verdade ela arranha no olho dele, não é isso?
Não,
é. Parece é no lado do rosto, né? Tá com o moto ali.
E aí tem
aí que eu quero ver o telefone que ele atende, cara. Que eu queria tanto que fosse que nem no quadrinho, mas não vai ser porque é da Warner. É uma merda isso.
Qual é o telefone que ele atende lá? Não lembro.
Do Mickey.
Verdade.
Tem chance, né?
Vai ser o telefone do quê? Do. Do Pernalonga? Vamos ver.
Se fosse o Pernalonga, ia ser maneiro.
Ia ser maneiro,
eu também acho.
Que por enquanto, assim, de longe parece que é o telefone de um orelhão, né?
É.
É antigo, gente.
Ah, simplesmente não mostra. Ah, aqui. Ah, o telefone do Mickey é o telefone do comissário.
Do Lobo, né? É, tem mais a ver mesmo. Uhum.
Ele não se chamava Lobo na HQ, né?
Sim.
Era assim, era assim, pô.
Gillian Lobo.
Não, peraí. É, foi o que eu pensei.
É, eu pensei nisso logo no início.
Mas no filme ele também era Lobby, né?
Ah, daí aquele negócio, né? Tentam pegar o Gordon de novo, né?
Uhum.
Então, aí é o Bruce passando.
Sim, mas é uma armadilha. Mas é uma armadilha que eles armam pro Gordon, né, cara?
Sim.
Baita. Ele sair de casa, né?
É, daí quando ele volta pra casa.
Não, ele mal saiu, né?
Ele percebeu e voltou, daí...
Na verdade, a moto, né, que chamou a atenção então, dele.
E aí, o treinamento dele aí, ó.
É. A arma no ombro, né?
Daí é nessa hora que você percebe quanto que a Bárbara é esperta, né, cara?
Quanto ela confia no cara também, né?
Ué, aquele negócio, ele é teu marido. Você acha que não vai confiar?
Tá, meu amigo. Só nos quadrinhos, velho.
Você é casado com um policial, meu. Ou você conhece ou você confia.
É um... Aí o Bruce toma outro tiro, né, cara?
É, daí o cara dá um pau no motoqueiro, daí vamos ver finalmente James Gordon motoboy.
Motoboy.
com uma bala no ombro, detalhe, né? Você vê como tira
e nada. No ombro é nada. Coisa.
Não. Esse detalhe. Não,
e ela acabou de ter o filho, já assumiu barriga, já tá tudo certo, né? Que beleza.
É, e daí você percebe quem é o motoqueiro, né?
Uhum. Esse jogo de sombra aí também eu achei maneirinho, cara.
É o jogo de sombra do Mazzucchelli, preservado.
Uhum. Exatamente. Eu achei mal feito aí, cara, sinceramente.
Eu também achei mal feito.
Porque na vida real é impossível manter aquele
jogo. Impossível você fazer.
Exatamente.
No quadrinho ficou legal, achei legal a referência pra animação, mas ficou tosco.
É que no quadrinho é uma cena só, né? Estático, então...
Exato.
No quadrinho ficou maneiro, mas aí ficou...
Olha só, aluguel de VHS beta, é um negócio...
né? E aí
o Mudançara não pode parar,
né?
Não, e no quadrinho ele pega uma bicicletinha, ele rouba a bicicletinha do malandro.
Sim.
É. Muito bom.
Agora, no anime ele pula, 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 pula e faz firula.
Cara, e esse salto que ele dá do alto de um prédio?
O prédio era muito alto, meu. Cara,
sabe o que eu lembrei? Do Samuel L. Jackson naquele filme lá.
Os outros caras.
Isso!
Que é ele o The Rock.
Ele, né? O The Rock.
Pulando do prédio morrendo.
My Hero.
Eu lembrei. Mas é uma baita cena de perseguição e quando eles estão na ponte, cara. Tem essa coisa, né?
Caraca,
ele sobe a ponte.
Não,
caraca, que maluquice, cara.
Nem o Parker sobe, cara.
De jeito nenhum.
A criança já morreu, né?
Nossa, parada quase vertical ali, ele sobe andando.
Pois é, né, velho?
Sabe o bebê no banco de trás, né, cara?
E, já diria, e o cara...
Borreu o bebê, borreu o bebê.
É que nada pode parar o Blob.
Aí nada como ficar sem óculos, hein?
E o Gordon tá insano, né, cara? Hora, né? Ele atira e tá nem aí.
Criança.
O Bob acabando com ele com uma mão só, né? E um pé, tá?
Ah, também o cara tá sem óculos e com um tiro no ombro. Dá um descanso aí, velho.
É, pois é. E o moleque chorando, né? E daí acontece tudo que o Gordon não podia querer, né? Tipo, porque o Bob vai querer usar mais uma mão, né?
É, tem óleo na outra mão. O bebê dá aquela escorregada, tá ligado?
É. Cai na ponta, né, velho?
Você vai pegar o sabonete assim, blup!
E o Bruce nem só consegue pular de prédio, subir a ponta, como cair mais rápido.
Olha lá, aí você olha, o rio é rasinho, como que eles sobreviveram à queda?
Sim, pois é. E o Gordon olha bem pra cara do.
É, mas aí ele fala que tá sem óculos, que ele fica quase certo.
Exatamente.
E contra a luz ninguém enxerga, né?
Contra a luz.
É papinho, ele já sabe que é o Bruce.
Sempre soube.
É. É, mas essa é a cena que dá a dica, cara. Tipo... É.
Não, e a voz dele, velho, porra, não tem como não saber.
Sim.
Não, é que ele faz igual no Batman.
O Christian Bale.
O Christian Bale. A voz de cachorro bravo.
Daí o Flash finalmente vai ser julgado. Né? Harvey Dent botando ele no seu devido lugar. O Leb finalmente sendo jogado aos leões. É aquele negócio.
Capitão, né? Ele virou capitão.
O Gordon vira capitão, capitão. E o começo da ascensão dele.
E só que o Lobo se safou, né? E um culpando o
Brandon, né? Joga ele como bode expiatório da história.
É. E aí chegamos ao fim do ano, em dezembro. O Gordon já tendo bastante moral na polícia, o Bruce sabendo que pode confiar nele.
Uhum. E essa cena, e essa cena
é igualzinha, cara.
Cara, essa cena é do Begins, a final do Begins.
É, mas é aquele negócio, falou, né, cara? Ele pode,
primeira menção
ele pode
ao confiar, Coringa, né? Tá.
E o Coringa aparecendo, né? Tipo, termina com o Coringa, chegando, né?
No quadrinho.
É muito perfeito, muito perfeito.
No quadrinho, eu percebi uma leve.
Chegamos aos créditos de Batman.
Tem as artes originais, cara. Que foda.
A Elisa Dushku, cara, é a.
Mas ela é foda.
Gostosaça.
É a mulher do. A mulher do cara do Joss Whedon.
Mas a arte original é muito melhor, né, velho? Puta,
a Kate Sackhoff era a
essa. É, cara, sempre é, né, velho? Ainda mais quando politicamente...
A Kate Sackhoff era... Como é que chamava lá?
Starbucks.
Battlestar Galactica. E ela fez 24 horas também.
Fez.
Nem me lembro. Que merda.
Então, de conhecidos na dublagem, tem a Kate Sackhoff como a Essen, né? A Elisa Dushku como... A Mulher Gato, e o Bryan Cranston, que faz Breaking Bad, como Gordon. Eu achei que combinou muito bem, porque o personagem é parecido, tanto fisicamente quanto em jeitão, verdade, assim, né?
Realmente.
Eu acho que combinou.
Você percebe que o nome dele aparece primeiro nos créditos, né?
Sim, sim.
Então, porque o que denuncia, se você não tinha se ligado ainda, que essa é uma história do Gordon e não do Batman, no fundo.
Sim, o Batman é só um coadjuvante, né, cara?
E até porque o cara que faz a voz do Batman é John McKenzie, né?
Não é Ben McKenzie.
Ben McKenzie, perdão. Vocês conhecem esse cara? Eu, sinceramente, não conheço, né?
Ben McKenzie?
Deve ser um dublador só,
acho,
né?
Acho que eu já ouvi falar desse
próprio
malandro.
O Romano fazendo papel de obstreta, o Bruce Timm fazendo papel de um bandidinho.
Eu tô olhando a foto dele aqui, ele é conhecido de séries.
É obstetra, cara, não
obstreta. Ele fazia Deuce, velho.
É, Deuce. Southland. Também eu assisto a série, é verdade, ele faz lá.
É sempre o moleque do Seeker? Aquele cara que pegava a gostosinha que morreu lá?
É, pegava a Marissa.
Ah, sei, sei.
Mas o Bryan Cranston é mais conhecido, né? Então acho que isso até justifica ele, o nome dele aparecer primeiro ali, né?
Sem dúvida. E muito legal a trilha, né?
Do Mall Animation Studios. E você vê aí um monte de nome de coreano passando.
Trabalho escravo, né?
Trabalho escravo. Tá bom, Warner.
É coreano mesmo, hein?
Não é nem assim, quanto a isso, não tem aquela abertura dos Simpsons, do Banksy, cara. É perfeita pra mostrar, né? Eu não sei se vocês viram
isso. É porque o diga.
Não me mate, man! Eu não vou matar você. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me.
What are you?
I'm Batman.
Comentários finais aí? Comentários finais?
Comentários finais. Eu acho que, tipo, é a animação da DC que mais respeita uma obra, cara. É um negócio lindo de se ver.
Vamos combinar que as animações da DC, mesmo aquelas merdas do Loeb, eles não costumam modificar, cara. Mas ela
é bem próximo, né?
É, então, o negócio que eu sempre...
A única que eu vi que modificou bastante foi aquela First Flight.
Não é que ela modificou, ela é meio que uma história original pra desenho.
Mas ela não é adaptada nada.
Ela não adapta nada, na verdade.
Né? Mas eu gostei, cara, porque eu sempre fico me perguntando, pô, a DC já faz um trabalho legal com animação com histórias merdas, cara. A gente tem aí uma porrada de adaptação de história do Loeb e...
Aquela do Capuz Vermelho, que é uma bosta a história, fizeram uma animação legal, né?
Fizeram uma animação legal.
Legal de uma história bosta. Públicos que não é um negócio tão bacana. Cara, eu achei essa animação mais fiel do que Nova Fronteira, do Darwin Cook.
Sim.
Mas são dois tops, né, cara? A Nova Fronteira também é...
A Nova Fronteira também é muito bom, cara.
Muito bom mesmo.
O que muda são algumas cenas pra dar mais animação, pra tornar a animação mesmo, né? Porque de resto, a narração inteira é igual.
Uhum.
Mantiveram no Gordon.
E o Gordon não é mais fumante. Essa é a principal mudança, cara.
Bom, whatever, né, gente? Vamos lá, considerações finais, porque já tá estendendo.
Bom, eu tenho duas coisas importantes pra falar. A primeira é que o Bruce Timm confirmou o Cavaleiro das Trevas em animação pro ano que vem.
Espero que...
Passam igual fizeram...
Não seja o Cavaleiro das Trevas que a gente vai ver no cinema, que também chama o Cavaleiro das Trevas no cinema. Isso é um negócio.
Não, ele falou do Frank Miller. Né?
Cara, é temerário, porque se cortaram o cigarro do Gordon aqui...
Pois é, isso que eu ia falar agora, cara.
Imagina o que não vão cortar do Cavaleiro das Trevas.
E é meio inútil eles cortarem, porque assistindo essa animação aí, vocês acham que isso aí pode servir pra criança em algum momento? Eu acho que não tem nada que chame a atenção de criança aí, cara.
É, mesmo não podendo ser pra criança, acho que deve ter alguma lei que impede essas paradas assim lá.
O estilo da narrativa entrecortada, com narração.
Tem nenhuma, não.
Criança não é faixa etária só, mais nada.
Isso aí só tem no Brasil, essas leis de babaca. Isso aí só tem no Brasil.
Se tivesse. Não, mas nem no Brasil.
Não, eu sei.
Nada a ver.
Tem imagina. Tentaram fazer isso em São Paulo quando proibiram de fumar. Daí tinha uma peça de teatro rolando com o Neila Torraca em São Paulo. Creio que o Neila Torraca. Daí ele tinha que acender o cigarro uma hora e chamaram a polícia porque ele acendeu um cigarro.
É, então.
Daí interromperam a peça no meio e ele falou assim: meu, que ridículo, quem fez isso?
Não, se foi o Neila Torraca, ele falou: não, que ridículo isso.
E a segunda coisa que eu queria falar é que seria muito bom se a gente tivesse entre a foice e o martelo, né, cara?
Porra!
Isso ia ser bom, hein?
Mas ia ser demais,
uma história de ficção científica sensacional, cara.
Ia ser demais, cara.
Ela tem tudo pra ser uma animação boa.
Manda e-mail pro Positinho.
Ah, velho, faz uma animação do Morceguei também.
Se saiu o All-Star Superman, sai essa também.
Isso que eu ia falar, manda Feira da Fruta.
Crossover de Feira da Fruta com Morceguei, imagina só. Puta que pariu.
E com Otávio Mesquita.
Exatamente.
Ou ele fazendo a versão em português ainda.
Bruno, e aí, o que você achou da animação?
Ah, cara, não lembro direito dos quadrinhos, infelizmente.
Começando com a cara, nunca é boa.
Beleza, mas assim, eu acho que ele cumpriu o seu papel, fez uma adaptação decente, segundo vocês estão dizendo aí.
Você não viu, né?
Não, é que eu falei, eu não lembro do quadrinho, faz muito tempo que eu vi. Eu acho que eu nem li o quadrinho inteiro. Sério, eu não lembro, cara. Não sei se eu li, não sei se eu não li. Eu lembro que eu li o...
Então, faz uma referência ao pessoal do Matando Robôs Gigantes e fala assim, na minha opinião de merda...
Na minha opinião de merda, o que eu posso dizer é que foi uma boa adaptação, ele cumpriu seu trabalho, não é o Batman que o pessoal tá acostumado hoje em dia, com aqueles desenhos de merda que estão saindo na televisão.
Não fala isso, o Brave and the Bold é tão legalzinho.
Eu também acho legal.
Aquilo é muito citação ao Batman do Adam West também,
Mas é muita citação à história inteira da DC, cara.
Então, o que eu ia falar que vocês me interromperam mais 20 vezes é que eu achei que é muito puxado pra série dos anos 90 do desenho.
Tá mesmo.
Assim.
Deu fim? Considerações finais?
Um orgulho ter assistido isso.
Ter gravado aqui com a gente, né, Deu?
Gravado com você.
Obrigado.
Principalmente porque é um quadrinho bom, porque, porra, podia ter sido, sei lá, Batman 3... Poderia ter sido Sovereign 7, poderia ter sido Holy Terror, poderia ter sido Cavaleiro das Trevas 2.
Pelo amor de Deus, cara.
Podia ter sido Besouro Bizonho.
Tá bom.
O Besouro Bizonho é engraçado.
Chega!
Entendemos, velho.
Boa parte da animação é respeitada. Eu tava assistindo e de novo acompanhando o quadrinho, né? Em boa parte é respeitada a referência de cores do Richmond Lewis, né? Pra quem não sabe, o Richmond Lewis coloriu o ano 1 duas vezes. Uma no esquema de cores de gibizinho normal da DC, e quando virou uma graphic novel, ele coloriu tudo de novo, que é a versão que a Panini lançou no Brasil.
Tinha nos extras, tinha até umas
figurações,
uns quadros assim, sem o contorno, só com a as cores. Ficou muito louco também.
Mas vamos lá, Kirano?
Cara, eu já falei bastante aí, interrompendo todo mundo, né, nas considerações finais, mas pra mim também foi uma adaptação muito fiel ao quadrinho. Pô, uma das melhores animações que eu já vi da DC aí. E pra mim, assim, a DC devia desistir dos filmes e partir só pras animações, porque tirando o Nolan, o resto tá tudo indo pra merda.
E o Nolan é por causa dele mesmo, não é por causa da DC, né?
Exato. Vai lá, Jackson, Marvete, então, de plantão aqui.
Marvete de plantão, mas... É, mas eu não tenho como falar que a DC não manda bem essas animações aí, e essa aí, mais uma vez, né, chama bastante atenção, até por ser a mais fiel em termos de roteiro. A arte deu uma modificada ali, né, mas em termos de roteiro ela é a mais fiel, e recomendo pra galera, na verdade eu recomendo que vocês assistam primeiro, normal, né, e depois venham rir um pouco aqui com a gente, né, não façam igual...
Você fala isso no final da parada? Depois que o cara já...
Foda-se,
o problema de quem... O cara pode ter ouvido sem ter assistido, né, cara?
Uma coisa que me toquei agora, Batman 1, eu acho que tá fora de catálogo no Brasil, acho que...
Não. Panini acabou de relançar.
A Panini acabou de relançar? Eu ia completar. A Panini tem finalmente tido essa postura de mercado de não deixar faltar obras importantes, como Anu, Cavaleiro das Trevas, que ela também acabou de relançar, Watchmen. Então,
Piada Mortal.
Era a terceira edição definitiva.
Por sinal, a gente viu uma porrada de encadernada, né, lá...
Pois sim, é, sim. Lá na Fast Comics.
Sim, sim, lá na Fast Comics a gente esteve lá no fim de semana. Mas tinha muito Cavaleiro das Trevas.
Eu vou ver agora aqui na...
Se você conhecer o trabalho antigo do Mazzucchelli com heróis ainda, tipo, esse é o melhor trabalho com certeza. E se quiser conhecer o trabalho novo, a Companhia das Letras acabou de lançar aquela que talvez seja a graphic novel mais importante dos últimos 25 anos nos Estados Unidos, que chama Asterios Polyp. É pra mudar a história dos quadrinhos de arte mesmo, sabe? É um negócio completamente diferente. Ele ficou quase 10 anos trabalhando nisso. Muito bem pensado, quase cartunesco em termos de desenho. Mas quando você para olhar bem, fala assim: não, puta, esse cara pensou em tudo. Cada curva, cada traço, o letreiramento, as cores, não tem nada excessivo. E o Mazzucchelli prova que ele é um dos melhores artistas de quadrinhos em atividade com o Asterios Polyp. Todo mundo tinha tirado um pouco ele do foco, porque ele começou só da aula, né? E daí, de repente, ele me vem com essa. Há 2 anos, foi lançado só agora aqui, porque para reproduzir aquilo era mega difícil, né? Mas a Companhia das Letras foi lá, encarou. Tá um preço até caro, na minha opinião, porque a edição original é capa dura, tal, da companhia não. Mas quem não quer ter o trabalho de ler em inglês, pode ler em português, que tá mega bem adaptado.
Jackson, você terminou o que tinha pra falar?
Na verdade, eu queria fazer mais uma recomendação, só pra fechar. A gente tá recomendando o pessoal assistir a animação. Eu acho que assistir a animação é válido ler HQ, mas o pessoal não vai querer ler HQ sendo que tem animação. Então eu queria indicar outra HQ, talvez vocês não vão concordar comigo, mas eu acho que serve como sequência meio que direta dessa história.
Ano 2.
Não era 2, eu nem li ano 2. Aparece vários personagens que tem nessa história e, bom, é a... O Longo Dia das Bruxas, do Jeff Loeb com o Tim Sale. Eu acho que ler essa história depois do ano 1 vai encaixar bem, porque além de ter a galera da polícia, tem o Flash, tem o Comissário Loeb, né? Dá meio que uma sequência, porque aí a gente vê surgir o Batman e aparece o Falcone, né? O mafioso. E aí no Longo Dia das Bruxas, a gente já vê os super vilões. Do Batman, já em ação, né? Em guerra com a máfia, que era o que dominava antes de surgir o Batman, de surgir os vilões fantasiados, né? Uhum. Então acho que serve bem como sequência. E, claro, o Longo Dia das Bruxas tem a sua própria sequência, que é a Vitória Sombria, né? Então fica essas duas histórias aí como dica pro pessoal correr atrás. Eu acho que vale a pena pra ler na sequência de ano 1 aí.
Ano 2 também, ótimo também, pra quem quiser entrar no clima, é bem legal. E ano 2, Longo Dia
2 você consegue só caçando em sebo hoje em dia, né?
É muito difícil. Encontrar.
Se não encontra, baixa o scan, meu amigo.
Exatamente.
Aliás, você que é adepto de um scan ou de um sebo e tiver paciência para ficar procurando, eu queria fazer uma indicação diferente, indicação de colorista. Duas histórias que são muito boas e coloridas pelo Richmond Lewis. A primeira é o Shadow, o Sombra, a minissérie que saiu no Brasil, que é do Andrew Helfer.
Nossa, desenhada
pelo
Kyle isso,
Baker, e colorida pelo Richmond Lewis.
Pode crer, cara.
É um negócio sensacional
muito
também.
Muito legal.
Merecia um podcast um dia desses.
Uhum.
E a outra série é um dos primeiros. É a primeira Legends of Dark Knight que saiu, o primeiro arco que a Abril publicou no Brasil, que se chama Xamã, que é uma baita história legal também, que foi colorida pelo Richmond Lewis, foi escrita pelo Danny O'Neill e desenhada pelo Ed Hannigan e pelo John Beatty. É o primeiro arco dessas histórias que contavam o passado do Batman, né? O começo da carreira do Batman, logo depois de ano 1. São 200 e poucas edições que reviram o universo do Batman e contam todo o passado dele. dele e começa com essa história, que é uma das melhores, na verdade, né?
O Jackson comentou aí do Longo Dia das Bruxas, o Comic Pod fez um podcast sobre, né? Quem se interessar, vou deixar linkado aí também. E, Rafael, você que é o cara que odeia quadrinhos de super-heróis, venceu aí, leu o HQ, assistiu a animação, quero saber a sua opinião.
Ligando minha metralhadora de merda, agora. É bom, não posso falar que é ruim, porém... Depois de ver o Cavaleiro das Trevas do Nolan, ficou difícil, velho. Porque é tudo raso que nem um prato de sopa. Shut
up! Ah, mas não é mesmo, cara.
Puta que o
cara. Essa história não é rasa, né? Não fala merda.
Cara,
foi uma metralhadora de merda mesmo, cara.
É raso que nem um prato de sopa, velho. Claro. Não dá, velho. Não dá. É tudo...
só pra usar a conexão, né? Não, os urgentes assim você vai convidar, tá ligado?
Enfim, pensei que você viria com uma opinião diferente, mas...
Okay. Não, mas eu gostei, eu não tô falando mal.
Não,
estou
que
falando
isso,
é. E, porra, não achei perfeito, só isso. Eu ainda acho que o filme do Nolan é a melhor coisa de super-herói já feito. Porque perto dele tem a profundidade de um prato de sopa, só isso.
Você gosta de gibi dessa galera que usa roupa xadrez e tênis verde, né?
Eu não leio quase gibi nenhum, velho. Só leio livro de verdade.
Tá bom.
Ah, eu não leio livro de verdade porque é muito grande, eu tenho preguiça.
Eu também não leio livro de verdade, não, só leio Scan.
Eu só leio livro de mentira.
Não tem figura, não dá, né, cara?
Exatamente.
Bom, enfim, interessante gravar o podcast aqui nesse formato. Não sei quantos aguentaram ouvir até o final. Os que aguentaram até agora devem ter desligado depois do comentário do Rafael.
Ou então vão me bater.
Certamente que sim.
Eu já tô quase sendo agredido aqui mesmo no programa.
Pois é, cara.
Cueca então, verde é foda, né, velho?
Tá bom.
Como
tá
você
bom.
Agride virtualmente? Você dá um cutucão?
Dá um cutuco no Facebook, cara.
Dá uma olhada nos comentários do Void, que lá você vai ver o que é agressão virtual, cara.
Nossa, é verdade, cara. O nível tá caindo cada vez mais.
Depois que você muda o botão de responder pra ofender, né,
cara? Galera, aí todo espírito, cara. Mas enfim, bem legal ter gravado aqui com todos vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado. Quem quiser me presentear com o HQ ano 1 que saiu agora.
Não, você não merece, cara. Você convida pessoas desagradáveis pro seu programa.
Deixa nos comentários se o...
Pois é,
chega bom.
Quem quiser me mandar de presente...
Os caras fizeram ir naquela Fast Comics lá do caralho. Os caras me fizeram ir naquela porra. Eu achando, na minha vida, tinha uma certeza. Deus. O único lugar que eu precisava me preocupar em distinguir homem vestido de mulher e mulher era no carnaval, que eu já vou armado, entendeu? Pô, já...
Ah, não, cara. Mas a qualquer feira virou essa merda aí, cara. Eu fiquei passando raiva lá também. Ô, japonesada que tá ouvindo isso, vocês vão tudo tomar no cu, cara.
É, vão tudo tomar no cu nessa porra, velho. Vou tá bando de esquisito do caralho, velho.
Bando de androide.
Eu vejo lá o maluco lá.
De bobo, mãe.
Eu vou te falar que o Rafael. O Rafael ia pegar o cara, velho. O Rafael ia pegar o cara lá.
Ah, cara, essa galera que se
liga naquela mina de cintalica. Era homem, cara.
Caraca.
Que pariu, viu, velho?
Mas nós. Flávio, nós temos um ouvinte que é dessa galera aí, né? Nosso mascote é Osh Senpai. Abraço.
Abraço por trás.
Ô, Oxi, se você estivesse de Chun-Li, malandro, vai tomar no seu cu, velho. Porra.
Daí a gente fica pensando, né? Quantos não caíram pra descobrir o segredo do morcego? Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, the tears are filling up their glasses, no expression, hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When
Some people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your
Jackson Good.
Aê, agora também tem o sobrenome.
Cara, Kirano não é sobrenome, né?
Ah, mas tem, são dois nomes, né?
O cara era é porque ele reclamava que ele era só Jackson.
Dá um pandeiro pra ele.
Ah, como não eu gosto sabe, do Marcelo. O
Marcelo e Jackson são amigos assim de infância.
Pois é, né? Desde os tempos de Combocast.
Isso é intriga da oposição, eu não sei de nada.
Desde sempre que eu era um Hellis comentarista lá no Comic Pod.
É, aí ele desistiu de ir lá e nunca mais apareceu.
Sempre. Eu continuo ouvindo, só que eu tenho preguiça de comentar. Não adianta nada
você,
mesmo.
Você não concorda com nada, né? Desistiu.
Eu concordo, mas a graça é discordar, né?
Exatamente.
Rafael?
Oi.
Seguinte, cara, faz a chamada aqui você mesmo, porque a gente já tá com uns problemas aqui de conexão. E a sua é a melhor de todo mundo aqui.
Beleza.
Você tem todo mundo?
Não, preciso adicionar esse estúdio Del Rey aí.
É o Delfim aí.
Sou eu, oi.
Estúdio Del Rey.
É o nome do cara. Beleza, tô chamando.
Vamos, Times Money aí.
Nome da minha empresa.
Ainda bem, né, que você não chama Del Rey.
Ainda bem que eu não chamo estúdio.
É. Eu acho que Del Rey é pior, hein.
Meu avô tinha um Del Rey.
Quem é esse cara, mano?
Eu também tinha, por isso que o meu estúdio chama de Del Rey.
O carro dos sonhos do Delfim, cara.
É, tá o bom, eterno carro chamar. Do Delfim.
Quem vai fazer a contagem pra Del Rey aí?
É legal vocês deixarem mudo, tá? Vou deixar bem baixo.
É, deixa baixo.
Ah, tá. Eu que vou ver do lado, faço o quê, então?
Bota o fone de ouvido, né?
Coloca.
Taca a legenda ali.
É, então, coloca aí no meio da.
Taca a legenda, cara.
Verdade, cara. Que merda, você tem que
ficar em português com legenda em português.
Deixa eu obter uma legenda aqui, peraí.
O filme tem 64 minutos, vai ser bem bacana.
A única vez que eu tive uma experiência com isso não foi das melhores.
Ficou muito
tempo, né? É, cara, é uma tentativa. Se não der certo, vão todos pro inferno.
Não, tô enchendo o saco.
É porque ele ficou bêbado, bateu o carro.
É porque eu fiquei bêbado que nem um.
Ah, mas aí eu acho que seria melhor no nosso caso, hein?
Seria bom fazer isso com Lanterna Verde, de repente.
Ah, realmente.
Fazer a versão com
ele. Ah, não.
Lanterna Verde, sabe que só vai falar mal, né? Não tem nada importante.
Então, tem que ter muita droga, cara. Tem que ser ilícito.
Já tem o filme, né?
Senão não rola.
É, já tem o filme, é uma boa droga já.
Esporte faz mal pra saúde.
Mas eu também não faço nada, cara. Acho que não vira nada fazer esporte.
Você tá sedentário, você tá bem, né, cara? Você vai dar duas corridinhas ali, você já tá morto, né?
É, então, cara.
O esporte é que faz mal, não o sedentarismo.
Fui andar com
o
meu cachorro hoje, escapou da coleira e tive que correr atrás dele.
Antigamente, nossa, eu achava estragado. Antigamente eu achava que ser sedentário era você andar, correr 5 km e ficar com sede.
Com sede, eu também achava isso.
Vamos catar o corpo e entra com duas equipes lá dentro, né?
Sim.
Altamente é porque é o Batman, né?
É o Batman.
É o Batman.
Né?
Não, mas ninguém sabia quem era o Batman ainda.
Ah, mas já tava.
Ah, com a tia dele.
Ó, seguinte. Todo mundo dá pausa aí.
É, dá pausa aí.
Que ó, que tá... daí eu acho uma placa.
Dá uma pausa.
Não, calma aí. Delfim, pausa.
Inteligentemente acham que.
Fileu. Aconteceu. Pausa.
Pausa, Delfim.
Sem pausa, Deu. Não tem pausa.
Delfim, controlado, Delfim. Tá dando
retorno. Tá dando retorno.
Olha só, eles entram no sapão. Pausa.
Cara. Delfim, é sério, é pra parar.
Pausa, ok.
Aê,
me avisa se entrarem no sapão pra eu tirar a pausa, por favor.
Okay. Como que é? Tá dando retorno?
Delfim, você que tá avançado aí, qual é o seu segundo?
É, tá.
34 e 49.
Tá, então.
Volta pro 3400.
Tá.
3400?
É.
Tá, avisa quando for a hora de dar play.
Pera aí, então.
Pera aí, que eu só tô conseguindo 02 aqui, pera aí.
Eu também, só tô conseguindo 02.
Ah, segui então. 01.
Peguei 08, 03, esse... droga.
01.
Tem um go to ou ir para aí no player? O meu
não
tem.
Não sei, o meu não.
Por favor, né? Segundos de diferença.
Reproduzir.
É, cara.
Vídeo.
Você tá, já baixou aí, Jackson?
Tá em 86%.
Quer esperar mais?
Jump to time, achei. Tá. Puta, mas é em segundos.
Como tá?
Só multiplicar 33 por 60.
34 vezes 60, 2040.
Ótimo, então onde tá isso no menu? Em que menu?
É qual o player que tá usando?
Reproduzir. Real player.
Ah, isso eu não
deve
sei.
Deve ser reproduzir, nossa, cara, não tá não?
Achei que ninguém mal usasse.
Era uma bosta, hein, cara.
3400.
Onde tá?
Se tiver, deve estar no playback ou alguma coisa assim.
É. E para... Ah, o meu tem minutos e segundos, que bom, 3400.
Opa, aí, que beleza.
Olha aí, ninguém usa mais, mas ele é mais convencional. Tá, 3400, certo?
3400 aqui também.
Tá, pera aí. Jackson, falta um quanto?
Pera aí, alguém dá o já.
Pera aí, Jackson.
88%, meu.
Ah, então a gente
então vambora.
Nessa.
Não, pode ir, pode aí, ir.
Alguém dá o sinal, 3, 2...
Então vamos lá, 3, 2, 1, vai.
Tem a
Selena.
A cena da Selena, né? Já seu.
Isso.
E os caras. Tipo, é o Bop de Gotham City entrando.
Não, é a SWAT, né?
É, o Brandon é o Capitão Nascimento. Ah, que bom! Pausa.
Pausamos.
Pausa.
Agora que ele descobriu que pode pausar, ninguém segura.
Não, é porque no Real Player, quando você dá pausa, a legenda zera.
Ah,
deixa eu abrir. Deixa eu abrir essa porra em outro player.
Puta. Então volta pro 3400.
Não, eu vou abrir em outro player e daí eu volto pro 3400. Pera aí.
É, volta todo mundo pro 3400 então.
Que legal.
Cara, me desculpa.
Ah, de boa. De boa.
Enquanto isso, o Jackson vai baixando.
31. Tá sossegado aí, tá acompanhando o que vocês falam, não tem problema.
Dá pra lembrar também, né, cara?
É, dá pra entender o filme com a gente falando só, né?
Dá.
Não, ah. Eu assisti sábado, então tá bem recente,
então
a cabeça.
Então tá fresquinho. Tá fresquinho.
Tá frescalhado.
Não, aí seria o Levi, né?
Quem é Levi? É o Levi da DC, da Panini?
Não, cara.
Caralho, de
novo.
De novo, cara. Eu sei quem é, tô zoando. Já fiz essa piada, já, cara.
Às vezes nem sempre que eu fico quieto, viu? Tipo, pra mim tinha que botar a boca no trombone mesmo.
Então okay, conta tá aí, mal, vai, é? O Flávio conta. Mas
é isso. Paga lá. Ah. É funcionário dele?
Não por isso, cara. É tipo...
Não, puta que pariu, se não é
funcionário. Não, é que eu sou um jornalista de quadrinhos, pô. E tem certas coisas que tem sigilo, saca?
Entendi.
Chapa branca pra cá.
Chapa branca, mas tudo bem.
Chapa branca é cacete, meu. É porque, tipo.
Que eu ganho dinheiro com essa porra e você não, né? Cala a boca.
Exato.
Meu amigo, se eu fosse jornalista, ia revolucionar o mundo.
Você vai acompanhando aí também.
Tem um balanço aí.
É o Morcelo.
Ele abriu o arquivo, ele viu que baixou o Feira da Fruta primeiro.
pode acontecer.
Pode falar que é tão bom quanto, hein?
Ah, eu muito burro, não peguei a legenda nesse tempo todo.
Caraca, você é péssimo, hein?
Ponte Flávio vai ter que
tá grosso por aí.
Pra ver o que a feira da fruta tem.
É legal que isso daqui não vai ter extra nenhum, né, cara? Tirando essas partes aqui a gente falando bobagem.
Pois é.
O próprio programa já é um extra.
Eu não, nunca falo bobagem.
Quase nunca, não.
Tem que ter um extra pra gente poder falar de Spartacus, pelo menos uma vez, né?
Pois é, né? Pronto, já tem.
Tchim, tchim. Foi.
E o Mel Gibson?
Mel Gibson, pronto. Verdade.
Faltou Glee, hein?
Não, já falei, já, poxa.
Falar de Glee, né?
Glee.
Quem é que faz as dublagens desse desenho?
Sei lá, quem que tá comendo chocolate?
Inclusive, o cara que faz o Gorn é o mais famoso, né? Dá pra comentar isso depois.
Quem é o Mel Gibson?
Não. É o Bryan Cranston. 3404, a hora que vocês quiserem é só falar.
Vamos,
todo mundo. 3400.
3400.
Ah, 04, então
que específico.
3400.
Então vamos.
Muita calma nessa hora.
Vai estar Holly de frente pra TV.
É isso.
Isso.
Pra soltar, avisa.
3403 é o melhor que eu consigo aqui. Pode falar, eu dou um tempinho aqui, eu solto.
Cara, volta um pouco, deixa eu rolar.
Não tem o GoTo aí, não, cara.
Volta um pouco, deixa eu dar um play, pra ver 34 você dá pause.
Porra, cara, os caras espertos, né? Ah, então será que vai manter pra cronologia atual?
Será que ele é o quê?
Sidekick
do Gordon?
É,
sidekick do Gordon. E se ele tá bebê aí, aparecendo adulto agora,
você,
né?
Você que está lendo agora o Batman do Scott Snyder, você não leu as histórias anteriores dele em Detective Comics?
Não, confesso que não.
É, lá ele voltou lá, o filho do Gordon aparece lá, é lá que ele volta.
Ah, que bom.
Legal. Ele volta meio malandrius.
Ah, que, é meio malandrius que nem o filho do Perry White era na década de 80.
Isso.
Porra, você não pode ter um Júnior na família que o Júnior vai ser malandrius. É.
Normal.
A DC reinventando a reciclagem.
Mas o filho do JJ na Marvel era a mesma coisa.
Que isso, ele era astronauta, não, cara.
Astronauta, cara? Que isso?
Tá maluco?
Tá maluco?
Era astronauta, cara.
Era?
Virava lobisomem depois?
Virou lobisomem depois. Isso
tanto que na, primeira animação é ele que traz o Venom.
Uma tristeza, né? Porque, tipo.
Pode crer, na animação dos anos 90 ele que traz o Venom, cara.
Pior do que ser filho do JJ Jameson é você ser JJ Jameson Jr.
Puta que pariu, velho.
Cara, não tem coisa mais estanlida do que isso, meu.
É a repetição da piada, né, velho? Caralho.
É, pior do que isso é só fim fanfum.
O que é o primeiro J, cara?
É John Jonah Jameson.
Agora é minha hora de ligar a metralhadora de merda, hein?
Ok, diga.
Eu acho Tolkien uma bosta, cara. Nossa, eu odeio Tolkien, cara. Que merda, cara.
Então como é que você faz pra acessar o Internet Banking?
Nossa, que merda.
Essa coisa atrapalhou aí, velho.
Passou da hora de acabar o programa.
Caraca.
Com essa piada a gente termina.